Boa tarde a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captadas durante sessões, reuniões e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela entidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 37ª Sessão Ordinária 2023.
Ademar Kempe Marcones de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informa o seu presidente que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 36ª Sessão Ordinária 2023. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada as atas. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda a leitura da emenda dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 131/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 112.003,35, objetivando a utilização dos recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos ao Ministério da Integração Nacional, o qual acordo nos autos da Ação Civil Pública número 5.405.33.2017.403.6.111.
Consulta casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 132/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA. E altera o anexo 2A da Lei nº 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 279.360, objetivando utilizar os recursos da proposta nº 95519019000122001. Autorizados pela portaria número 3494, de 12/9/2022.
Consulta casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 133/2023, autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 5.000, objetivando utilizar os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, pessoa jurídica.
Consulta casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, encaminhe o projeto às comissões permanentes da casa. Avisos. Lembro que amanhã, a partir das 20 horas, será realizada a sessão solene para entrega da Comenda Municipal de Mérito Zumbi de Palmares, à senhora Laís Helena Maria. Informo que a presidência da diretoria municipal do PSD solicitou a substituição na liderança partidária junto à Câmara, passando a ser líder de bancada a vereadora Elaine Oliveira. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcos de Moura Filho.
Sim.
Presente. Desculpa. Antônio Franco dos Santos, bacana.
Presente.
Doutor Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em única discussão e votação, em regime de adiamento, o projeto de lei número 76/2023, de autoria do prefeito, que altera a natureza da utilização do lote 10 da quadra 3, localizado no Jardim Adrianita. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcos de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos, bacana?
Sim.
Doutor Marcelo Miranda?
Não.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Presente, pela ordem. Pela ordem. Teve uma pequena confusão aqui. Exatamente. No slide foi colocado um projeto e nós estamos sendo votado outro. Gostaria que voltasse a votação, até mesmo porque o Marcelo votou aqui, eu não tenho certeza qual foi o voto dele, para a gente ter certeza do que está sendo votado.
Apareceu um título aqui, presidente.
Fabiano, suspende a sessão por um minuto aí.
Do Luciano. We'll be right back.
Vamos voltar à sessão. Pessoal que está assistindo pela televisão, a gente teve um problema técnico aqui no painel de transmissão. Eu fiz a leitura de um projeto e apareceu outro projeto ali. Até que o vereador Marcelo Miranda acabou votando
de forma...
Sim.
Eu segui a leitura do que estava apresentado no telão, então eu votei de forma inequívoca.
Tá. Eu vou retomar o projeto novamente. Item 1. Entre em única discussão e votação, em regimento de adiamento, o projeto de lei número 76/2023, de autoria do prefeito, que altera a natureza da utilização do lote 10 da quadra 3, localizada no Jardim Adrianita. Em discussão global, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário o entendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação o projeto, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim. Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos projeto de lei número 76/2023, em única discussão e votação. Item 2. Entre em única discussão e votação em regime de adiamento o projeto de lei número 77/2023, de autoria do prefeito, que altera a natureza da utilização do lote 11 da quadra 5, localizado no Jardim Adrianita. Em discussão global, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam e que nos ouve pela internet. Esse projeto de lei, né, que está sendo enviado para essa casa, todos sabem que são projetos, né, que são comuns vir aqui nessa casa de lei transformar área residencial para área comercial. Vamos dar um exemplo claro aqui, né? Que alguns bairros, empreendimentos imobiliários, o dono do empreendimento, ele entra com um projeto na prefeitura. E ali ele divide os terrenos em área residencial e áreas comerciais. Então, esse projeto, quando ele é aprovado pelo setor de planejamento do município e pelo setor de obras, né, ele passa a vigorar daquela maneira. E para mudar o objeto do projeto, precisa de um projeto de lei alterando, né? Alterando, nesse caso, de área residencial para comercial, né? Ou misto. Então veja bem, a Câmara Municipal, ela pode aprovar ou não aprovar projetos assim, porque precisa de toda uma documentação. Precisa, né, de impacto de vizinhança, esse é um dos mais importantes, porque se transformar uma casa, por exemplo, uma área residencial, numa área comercial, vai afetar uma rua inteira, né? Porque quando a pessoa comprou aquele lote para construir sua casa no empreendimento imobiliário, foi para construir em um local residencial, não em uma área comercial. Porque todos os terrenos, todos os empreendimentos imobiliários já vêm, né, totalmente separado, áreas comerciais com áreas residenciais. Veja bem, hoje esses projetos estão entrando aqui, isso prova e deixa claro que não tem alvará de funcionamento da prefeitura. Porque a prefeitura não dá alvará para uma pessoa fazer uma empresa numa casa, por exemplo. Né? Isso é claro. Não vai montar uma empresa, que nem nesse caso aí, tem que ter CETESB, por exemplo. Né? Então, esse projeto de lei que está vindo aqui hoje aqui, para a gente votar, é para regularizar, né, esse local que está funcionando irregular. Então é para deixar claro. Então tem gente aí na rua aí que não sabe, fica falando que essa casa de leis aqui, muitos vereadores não sabem o que está fazendo aqui. Então as pessoas precisam medir as palavras, né? Porque nós sabemos muito bem o que estamos fazendo aqui. E quando nós não sabemos, nós temos uma assessoria jurídica aqui, muito competente, que orienta qualquer vereador e qualquer tipo de informação, corretamente. Esse projeto, né, nada mais é do que uma mudança de objeto dentro de um projeto que já foi aprovado na construção do empreendimento imobiliário na ocasião. Só queria deixar claro isso, que tem muita gente aí que fica com a língua nervosa falando das pessoas na rua e por trás ainda. Então aqui tem que ser transparente, a gente não fica falando por trás não. E quando faz uma denúncia aqui, eu, por exemplo, se eu fizer alguma denúncia, eu coloco o meu nome lá e faço por requerimento na Câmara, porque a Câmara também é um órgão fiscalizador. Então eu quero deixar claro isso aqui em tribuna, né, para que a gente possa, né, tá fazendo as coisas corretas, né, e aqui também não tem esse ou aquele que tem privilégio, não. A lei é para todos. Não é porque um faz parte de um grupo X ou faz parte do grupo Y que tem privilégio. Não, a lei ela é clara, a lei é para todos. A lei é para todos, não é para um ou outro. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos acompanham. O primeiro projeto que é idêntico a esse foi aprovado agora, doutor Armando, que se encontra aí. Seja bem-vindo, Armando, sua esposa. De certa forma, eu concordo com o Bacana. Eu acho que a gente precisa botar reparo nas empresas que funcionam, principalmente em área que não é apropriada para esse funcionamento, né? Independentemente de quem é o proprietário, nossa função como fiscalizador aqui é olhar se o solo do município está sendo bem cuidado, se as questões sanitárias estão sendo respeitadas, se as questões legais estão sendo avaliadas. Isso porque, para qualquer empresário abrir uma empresa hoje, tenho certeza que ele tem que passar por todos esses setores para conseguir que a sua empresa funcione. E não iniciar a empresa e depois arrumar o documento. Então serve de alerta para aqueles empresários que tentam empreender em Garça, que antes de iniciar o empreendimento, que busquem aí a questão legal desse empreendimento, como ele funciona, né? Se tratando desse empreendimento, não existe no projeto ilegalidade, né? Então, através da Comissão de Constituição e Justiça, avaliei o solo, não sei se foi através do solo, se foi o próprio vereador Bacana que pediu os documentos relacionados à CETESB, sobre essa empresa, não teve tempo hábil para esse documento chegar até a Câmara, né? Então, hoje o projeto não tem como ser adiado novamente, a gente precisa votar ele antes desses projetos chegarem. Independentemente do resultado, se for positivo, se for aprovado, a gente tem que botar reparo, presidente, e ficar de olho, obviamente, para que as empresas cresçam de forma segura no nosso município. Não adianta a empresa se consolidar com uma parte e ficar devendo em outra. É como se você construir uma casa e terreno argiloso. Aí daqui a pouco vem uma denúncia e para o funcionamento da empresa porque ela não possui um documento necessário. Então,
uma parte,
permite sim, vereador.
Não, o que é deixar claro que até agora funcionou sem alvará. E eles estão mandando o projeto aqui para regularizar. Tá? A gente Eu falo assim, cara, que a questão é, a prefeitura, né, as pessoas quando vão abrir a empresa, o primeiro lugar que tem que ir é na prefeitura. Não tem outro lugar para ir. Então, se não tem alvará, é porque nem na prefeitura foi.
E como disse o Bacana, às vezes a gente escuta, né? A gente que é político escuta bastante críticas, as pessoas falarem da gente, falam mal na rua, contam uma historinha num grupo aqui, mandam um áudio em outro grupo ali, tudo chega aqui na Câmara, né? Tudo chega até a Câmara. Então toma muito cuidado com isso, porque uma hora ou outra acaba necessitando aqui de decisões da Câmara Municipal. E a gente vai agir, sim, diferentemente do que as pessoas pensam, a gente vai agir sempre com imparcialidade. De qualquer forma, não, por mais que o projeto não seja reprovado, eu acho que essa Câmara pode continuar, através da comissão, inclusive, de solo, né, os vereadores fazem parte, a buscar as informações necessárias para que essa empresa esteja funcionando de forma apta. Independentemente da aprovação ou não desse projeto, eu acho que a Câmara pode continuar exigindo aí e trabalhando para que demonstre todas as documentações necessárias para que os próximos passos ocorram de forma correta. É, repetindo, nós estamos com o distrito empresarial ali, agora com a maioria dos projetos já aprovados. Importante que aqueles empresários entendam que primeiro você tem que regularizar a sua empresa de forma legal, para depois você colocar ela para funcionar.
Pela ordem?
Sim.
Uma parte, vereador.
Concedo.
Como membro da comissão, eu gostaria de falar da dificuldade. Porque nós, como membro, se o projeto for votado hoje e for aprovado, dificilmente a gente vai conseguir algo concreto para regularização de uma empresa que vai ter aí um projeto de lei autorizando o seu funcionamento. Então, eu entendi o que o senhor quis dizer. Eu entendi o que o senhor quis dizer em relação a nós continuarmos acompanhando a empresa, né? Mas acredito que nós teríamos essa dificuldade aí por conta do projeto de lei que autoriza. Tá bom?
Na verdade, Pedro, esse projeto de lei só autoriza a transferência de lote de comercial para residencial. Então, ele não vai impedir com que a empresa já continue funcionando. Então, o sim ou não aqui não vai mudar praticamente nada em relação ao funcionamento da empresa. Agora, como comissão de solo que o senhor faz parte, o senhor pode e tem sim, né, a prerrogativa, inclusive, de estar comparecendo no Poder Executivo e pedindo toda a documentação dessa empresa para que você avalie aqui as questões técnicas de funcionamento dela. O projeto hoje apenas discute a relação de lotes comerciais ou residenciais, né? Então, acho que a comissão, inclusive, é o meio, a instituição mais apropriada para se discutir esse assunto. E fica na mão aí da comissão e também dos vereadores, lógico, não só da comissão, para avaliar essas questões futuras. Esse projeto sendo aprovado não impede que a gente continue olhando com bons olhos e com cuidado para saber se as empresas funcionando como essa, por exemplo, está funcionando de forma regular. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Não.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o senhor presidente com a maioria pelo sim.
Está aprovado por maioria de votos projeto de lei número 77/2023, em única discussão e votação. Item 3. Entre em única discussão e votação, projeto de lei nº 97/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial PNB, Produtos para a Pecuária Limitado. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulte o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos, bacana?
Sim.
Doutor Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 97/2023, em única discussão e votação. Item 4. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 114/2023, de autoria do prefeito, que estima a receita e fixa a despesa para exercício financeiro de 2024. Informo que durante o prazo edimental para apresentação das emendas foram apresentadas pelos senhores vereadores as emendas impositivas, os quais foram consolidadas em uma emenda da Comissão de Orçamento e Finanças, Contabilidade, Obras e Serviços Públicos. Em discussão global, o projeto e a emenda. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário, em atendimento ao disposto no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, todos que nos acompanham aqui de forma presencial e também através das redes sociais. Um dia histórico, né, para a Câmara Municipal. Hoje é um dia histórico para a Câmara Municipal. Estamos votando aí o primeiro orçamento público com as emendas impositivas, que são aquelas emendas destinadas através do vereador. Nós não tínhamos essa emenda em Garça. Foi uma luta a gente conseguir aprovar esse projeto no início desse ano, né? Se não me engano, foi no início desse ano. Foi no passado? Acho que foi no início desse ano, né, presidente? E dizer que Garça hoje está no hall de cidades que possuem aí o projeto de emenda impositiva. Para quem não sabe, vou explicar rapidamente que a emenda impositiva nada mais é do que o vereador, a Câmara Municipal, poder participar da destinação do recurso público através de 1,2% do orçamento municipal. Isso dividido entre os 13 vereadores permite que cada vereador tenha um valor para emendar e enviar às instituições ou aonde quer que eles queiram enviar. Portanto, nós, pela primeira vez aqui, estamos fazendo esse exercício e já percebo que a Câmara Municipal, a partir desse ano, muda de patamar. Né? Hoje nós temos as entidades, hoje nós temos as pessoas procurando a Câmara, informando o porquê precisam dessa emenda, buscando o vereador. Isso faz com que o vereador, de uma certa forma, trabalhe mais pelo município e possa contribuir, através das suas indicações, diretamente no orçamento do município. Fico muito feliz, foi um projeto ao qual, ano passado, junto com outros vereadores, acabei fazendo a costura para que ele fosse aprovado e foi aprovado por unanimidade.
Permite uma parte, Rafael?
Permite sim.
Não poderia deixar de falar que essa ideia partiu de você. Você me procurou, deve ter procurado também os demais vereadores. Então achei importante realmente a aprovação dessa matéria e hoje a gente vê os frutos que ela está trazendo aí para nós. Obrigado.
Eu fiz uma visita, Almeida, na Assembleia e lá encontrei um presidente de Câmara junto com o prefeito. E nesse momento eles estavam discutindo ao meu lado a relação das emendas impositivas da cidade. Uma cidade desse tamanho, chamada Palmital, uma ótima cidade, uma cidade pequena, né, Palmital. E eles falavam sobre emenda impositiva. Aquele assunto me chamou a atenção, eu já tinha escutado falar. E a partir daquela conversa com o prefeito e com o presidente da Câmara daquela cidade, me trouxe aí a ideia. Porque o prefeito falou assim, a princípio, Rafael, o prefeito não gosta muito de tirar o orçamento da mão dele. Mas, por outro lado, ele começa a perceber que ajuda até na administração. Porque o vereador, ele enxerga algumas coisas que talvez o prefeito não consiga ter contato. O vereador está próximo da população e, através dessa emenda, ele pode corrigir um problema que ele mesmo está enxergando ali. Então, foi naquela conversa que eu vim até vocês aqui, tratei desse assunto, entendido por todos os vereadores. Era uma emenda que dificilmente alguém da base apresentaria. Né? Era um projeto que dificilmente alguém da base apresentaria e de fato aconteceu. A base apresentou com a maioria de votos e foi aprovado por unanimidade entre os vereadores. Eu fico muito feliz porque essa emenda impositiva não é do Rafael, não é do Almeida, é da Câmara Municipal. Independentemente, quem for o vereador no futuro, quem for o prefeito no futuro, essas emendas garantem o trabalho de cada legislador. Queria então agradecer aqui o meu momento de fala e dizer que fiquei muito feliz e dizer que indiquei para... Vamos lá, só para que as pessoas que me acompanham saibam aí. A PAI, Secretaria da Saúde, mas para a Vigilância Sanitária relacionada a castrações, uma forma de apoio à continuidade das obras do UBS Monte Verde, Secretaria do DSU para a reforma do refeitório, indiquei também Patrulha Juvenil, indiquei também Movimento Pro Cultura, que é a nossa ENCA. Então, cada vereador teve aqui as suas indicações. Queria agradecer aos funcionários da casa que se empenharam para explicar como funcionava. Como disse, é o primeiro ano que a gente faz isso. Tenho certeza que, a partir de agora, é uma coisa que nunca mais sai da Câmara Municipal. Muda a Câmara Municipal de patamar. Obrigado a todos.
Permite uma parte, vereador?
Permito sim, vereador.
Rapidamente. Não, eu acho que esse projeto ele é muito bom mesmo, porque, de repente, o prefeito está de saída já, né, e possivelmente... Né, vai ter outro prefeito aí no próximo ano de 2025. E tem alguns prefeitos que são inimigos, né, de algumas instituições aqui. Então isso, né, vai impor. Emenda impositiva é que impõe. Então a Câmara ela tem a oportunidade de ajudar algumas instituições que sofrem, né, até por relacionamento com o próprio executivo. Isso acontece. E também, né, vai ser uma questão de justiça. Nessa questão de justiça social, você poder ajudar entidades que sofrem com falta de recursos. Por isso, eu também achei o projeto muito importante aqui para o município. Obrigado.
Isso mesmo, vereador. E lembrando que o vereador, ele participa de todas as decisões complexas do município, né? Ele vota ou sim ou não em aumento de impostos. Ele vota sim ou não em um monte de projetos polêmicos. Nada mais justo que fazer o vereador protagonizar também um bom momento, que é a emenda positiva. Então, o bom momento do vereador, a partir de agora, a partir desse projeto, ele existe independentemente de quem for o vereador. Hoje, eu sou situação, amanhã a gente não sabe. Então, esse projeto não é de Rafael, não é de Bacana, como disse, não é de ninguém. É da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Garça, a partir de agora, passa a ter uma oportunidade de opinar no orçamento público municipal. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, público que nos acompanha pela internet, eu gostaria de aproveitar, nós estamos discutindo o projeto, e colocar para onde que eu encaminhei as minhas emendas impositivas e por qual motivo. Todos os vereadores aqui, cada um dos 13, recebeu um recurso de R$ 183.384,60. 50% desse recurso tem que ser obrigatoriamente destinado para a saúde, algum ramo da saúde, que é um total de R$ 91.692,30. Esse recurso que eu encaminhei para a saúde, eu coloquei R$ 45.846,15, metade do meu recurso, para aquisição de equipamentos para climatização e sala de espera da UPA. Por quê? Se você for hoje lá na área particular que tem lá no Hospital São Lucas, tem um ar-condicionado. Nós estamos passando por momentos difíceis em relação ao calor. Lá dentro da UPA, dentro dos consultórios, para os médicos tem ar-condicionado. Mas para o povo que fica lá aguardando lá fora, não tem. Não tem. E é um calor infernal lá. Então, se no particular tem, se para o médico tem, por que que para o povo não tem? A partir de agora, graças a essa emenda impositiva, R$45.846 para que a UPA seja climatizada. Observação. A parte que fica à espera, que é para o povo que fica lá na porta aguardando, né? Então, eu torço para que seja feito o quanto antes. Os outros R$45.846 foi para aquisição de mobiliário e equipamentos de climatização e a sala de espera também do Maria Lúcia Ferreira, o posto de saúde lá do Eucaliptos. Então, o posto de saúde terá o recurso para que seja feita a troca do mobiliário lá do posto de saúde do Jardim Paineiras, e também para fazer a climatização da sala de espera e de demais ambientes. Eu sei que o posto de saúde tem dois consultórios de dentistas ali, e um deles não tem o ar-condicionado que é necessário. Porque como que trabalha com esterilização, ventilador, ele não fica legal para trabalhar. Então, precisa do ar-condicionado, então vai ser colocado lá também, o recurso estou encaminhando para lá. O outro recurso que não era para a saúde, eu estou encaminhando R$61.692,30 para a reforma do imóvel Associação Brasileira das Franciscanas de Garça, de Sissem, que é lá a creche Maria Eleonor. Lá, o prédio é bem antigo, nós temos uma estrutura antiga, um dos prédios mais antigos da cidade. Uma boa parte do nosso prédio, ele não tem colunas, assim, ele é tudo feito por amarração. E aí, conforme vai passando o tempo, aparecem as rachaduras, aparecem os problemas. Em alguns ambientes daquele prédio, nós teremos que fazer sapatas de sustentação para tentar reduzir ali as rachaduras e tudo mais. O município, que fique bem claro, o município ele tem o convênio com o município, que é com a instituição que faz a contratação para demais custos ali, só que para reforma mesmo, para essas reformas grandes, a entidade precisa buscar. Então, estou encaminhando essa emenda lá para a creche. E os outros 30 mil vai para a Pratula Juvenil de Garça, para que seja feita a aquisição do mobiliário lá da Casa Abrigo. Né? Eu sei que a vereadora Elaine encaminhou também um recurso lá, e lá está precisando muito. Além do recurso que a Elaine colocou, que vai fazer a manutenção do telhado e outros ambientes lá que é necessário por conta do prédio, infelizmente os móveis lá da Casa Abrigo estão todos deteriorados, todos quebrados. Em vez em quando as crianças quebram um aqui, quebram ali e vai ficando sem manutenção. Precisa ter móveis novos para dar uma qualidade de vida, para dar um melhor atendimento, maior conforto para aquelas crianças que já estão em estado de vulnerabilidade, né, já estão em situação de vulnerabilidade, já têm as suas dificuldades ali familiares, já estão abrigadas, né? Então, o mínimo de conforto para as crianças ali, eu acho que nós podemos dar. Eu não poderia deixar passar sem encaminhar esse recurso lá para a Casa Abrigo. Eu sei que tem inúmeros outros locais que eram necessários, mas o recurso a gente acha que é muito, mas quando a gente coloca na balança para ver onde vai alocar esse recurso, a gente vê que é muito pouco, porque Garça tem inúmeros ambientes que poderiam ser alocados. Então, as pessoas que me procuraram, peço que tenham um pouquinho de paciência, próxima vez nós vamos estudar para ver as necessidades e a gente vai encaminhar conforme o recurso for dando, tá bom? Eu acredito que muitos dos vereadores aqui também atenderam inúmeros outros lugares que eu não consegui atender, mas outros vereadores atenderam.
Boa pois parte, não. Vereador.
Pois não.
Eu gostaria de voltar a parabenizar o senhor depois de um ano e meio, né, quando eu usei essa tribuna também, e reconhecer que esse projeto de emenda impositiva ao vereador, o senhor foi aqui nesta casa, né, foi o primeiro que fez o pedido, se não me engano, né, eu lembro muito bem que eu era da situação. E não foi nem pautado, né, que faltou um voto. Fui orientado naquela época em não votar, e eu assumo isso aqui para a população, mas depois os jogos inverteram e foi aprovado. Então quero parabenizar o senhor mais uma vez. Tá? Eu já voltei nessa tribuna aqui, eu acho que um ano atrás, falei isso, não tem vergonha nenhuma, e se eu pudesse voltar atrás, faria isso diferente. E quero parabenizar o senhor, por pelo senhor Pedro Santos, vereador, ter feito as primeiras documentações pedindo, certo, Pedro? A palavra é toda tua, obrigado.
Obrigado, Ademar. Na ocasião, infelizmente, eu não consegui protocolar, porque teria uma quantidade necessária de votos que eu não consegui alcançar. Até parabenizei o vereador Fabretti depois que ele conseguiu, porque era um intuito que eu tinha mesmo de colocar o projeto. Fico feliz que aprovou, que deu certo. Na situação, naquele momento, eu não tive força política para conseguir os votos. Então, infelizmente, não foi para aquele momento, mas eu fico feliz que o projeto foi aprovado. O projeto hoje é uma realidade. E através desse projeto, né, nós podemos ajudar aí as pessoas e contribuir com as instituições. Lembrando que os recursos, eles só podem ser destinados para as instituições que tem o CNPJ, que ela está regularizada, instituições sociais que tenham ali a sua diretoria, né? Não é qualquer pessoa que pode receber o recurso, tá? Então, que a gente fique bem claro que a gente não pode pegar esse recurso da Câmara e passar para uma associação que está irregular. A gente precisa alocar esse recurso em entidades regularizadas.
Concede uma parte?
Pois não.
Inclusive, às vezes a gente se vê impedido até de ajudar as pessoas que são próximas da gente, porque, legalmente dizendo, não é possível, né? Então é importante essa sua colocação a respeito das condições de indicação de emenda. Dizer também que essas emendas serão propriamente investidas durante o ano corrente de 2024, tá, gente? Então não é a partir de agora, não. A partir do ano que vem, os 12 meses, do mês 1 ao mês 12. Obrigado, Pedro.
Agradeço, vereador. Gostaria mais uma vez de fortificar que as minhas emendas impositivas serão R$ 45.846,15 para aquisição de mobiliário e equipamentos para climatização do Eucaliptus 1. R$ 45.846,15 para aquisição de equipamentos para climatização da sala de espera da UPA. R$ 61.692,30 para reforma e ampliação da creche Maria Leonor. E R$ 30.000 para compra de imobiliário lá da Casa Abrigo. Aquelas crianças merecem. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente desta casa, que compõem os vereadores, internautas. É bom a gente deixar registrado em ata a emenda impositiva para onde será destinada, para que nós possamos acompanhar, né? Então, já que todo mundo falou, o Fabinho também vai falar, né? Então, vamos lá. Na área da saúde, eu estou encaminhando aqui R$ 45 mil para manutenção de conservação predial do nosso postinho SF, Dr. Adalto Palermo Gonçalves. Adalto Gonçalves Coletes, que é o postinho da Rebelo ali em frente ao Hatsui. Ele está sendo reformado, mas falta muita coisa para fazer. A troca de piso, bastante manutenção. Também a parte de climatização, eu acredito que 45 mil vai dar para adequar o restante do que falta na estrutura do nosso USF Rebelo ali, tá? Bom, para a associação para PAI, tá? Eu estou encaminhando aqui 46.692. Como eu já disse anteriormente, sou parceiro da PAI desde o primeiro mandato. E sinto orgulho em ver o investimento e o amor com que trabalham ali com aquelas crianças da nossa querida APAE de Garça. Então, motivo de encaminhar R$ 46.692,30. O restante aqui, eu estarei encaminhando R$ 30.000 aqui para as obras de instalações e melhorias no campo do terrão. Terrão da Araceli, nós devemos acreditar na recuperação dos jovens, acreditar que os jovens têm que ter esporte, ocupar a mente, tá? Estarei acompanhando o direcionamento e o gasto dessas emendas impositivas, você não tenha dúvida disso. Já estou ouvindo mimimi por aí, mas o Fabinho vai acompanhar. E também encaminhei aqui R$ 31.692,30 para o Grupo Espírita Fraternidade Lar Meimei. Você sabe por quê, gente? O Lar Meimei, quando alguém precisa de uma cadeira de banho, uma cadeira de rodas, onde eles vão? No Lar Meimei. O Lar Meimei assiste muitas, centenas de famílias em Garça, com cestas básicas, com equipamentos para tratamento, camas hospitalares. Então, eu acompanho aquele Lar Meimei ali há muitos anos. Então, mais que merecido. Se eu tivesse 60, mandaria 60. E a minha última parcela vai aqui para a Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer. Tá? 30 mil reais. O qual é, eu acho que é de suma importância. E eu e mais um vereador já encaminhamos. E espero que seja bem utilizado, como sempre foi. Admiro muito o trabalho da associação e tenho o maior orgulho, e falo para todo mundo onde eu passo, que a nossa Associação do Câncer em Garça é muito organizada e honestíssima, honestíssima. Então, motivo de encaminhar esta emenda impositiva. O Fabinho estará acompanhando, obviamente, e queria dizer aqui que deixasse registrado em ata e que nós temos a obrigação de estar acompanhando cada um que encaminhar a sua emenda impositiva para que ela chegue até onde foi encaminhada. Era só isso dizer. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, presidente, vereadores, quem nos acompanha pelas redes sociais. Venho também aqui parabenizar toda a Câmara Municipal por aprovar esse projeto da emenda impositiva. Acredito também que vai ser um benefício pontual para a nossa cidade, em vários setores, em várias, né, entidades. E vou colocar aqui algumas entidades que eu já destinei, né, para o ano que vem. A PAI de Garça, R$31.692,300, reforma e ampliação de bem imóvel, né? E depois, na parte da saúde, aqui entrou como saúde para a PAI, né? R$31.692 para a saúde. R$60.000 para a área da saúde também, climatização e equipamentos, televisores, né? Na verdade, para posto de saúde da Araceli e posto de saúde Mariana 1. O Fabinho falou que ele já fez também uma contribuição para o Vila Rebelo, né, Fabinho? Isso, eu também estava destinado para lá. Mas eu acho que eu vou mudar depois, eu vou ver com a Deise para onde a gente pode mandar. Porque você já mandou, então não faz sentido eu mandar, né? Provavelmente eu devo mandar para um outro posto de saúde, né? Provavelmente...
Pode falar. Permite uma parte. Não sei, vereador, como se alguém encaminhou ali para o da Vila Araceli. Da Vila Araceli está com os muros caindo. Seria Entendi. Legal encaminhar para lá.
Então, é que eu mandei aqui, vereador, para climatização e eletrônicos, né? Então, eu mandei para a Vila Araceli a climatização e para o Mariana 1 a climatização também, né? E eu mandei 60 mil, mas cada posto de saúde ele tem uma estrutura própria. E, às vezes, você consegue atender mais postos porque ele é pequeno. Então, tem posto que é maior, você precisa de mais climatização, né? Então, eu vou ver com a Deise se a gente consegue incluir mais um posto de saúde nesse valor aqui de 60 mil reais. Mas os dois já estão certos, que é Araceli e Mariana 1, né? Agora, nas outras emendas, eu destinei R$31.692 para climatização do Patronato Juvenil Garcense ali na Vila Araceli também. O patronato, ele atende várias crianças lá, né, de várias faixas etárias, de idades, e eles estão climatizando a quadra esportiva, né? Então, esse climatizador é aquele climatizador que joga água. Ele é um pouco diferente do ar-condicionado. Então, Nós vamos, fiz essa emenda para eles, de 31 mil, e eles vão entrar com a contrapartida para conseguir colocar 4 climatizadores lá, que é um valor meio alto. E depois, para o movimento Procultura, né? Reforma e ampliação de bem de imóvel. Fui procurado pela Maria Rosa, né? E ela está precisando fazer uma reforma, ampliação, né? Na verdade, estão fazendo um palco lá novo. Então, 30 mil reais para a ENCA. E a Secretaria de Esporte e Lazer, né? 30 mil reais para iluminação da Praça Esportiva Cláudio Alves. Aquela região do Jardim Paulista ali. Tem uma praça esportiva bem grande ali. Então, nós vamos destinar esses 30 mil para iluminar o campinho, a quadra de basquete que tem ali, metade, uma meia quadra, e quadra de areia, né? Então, vou destinar esses 30 mil lá para o Jardim Paulista, na Praça Esportiva, através da Secretaria de Esporte. É isso, presidente. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Eu cumprimento o presidente, a mesa, vereadores, público que nos assiste. Nós pudemos ver aqui hoje, pela diversidade de emendas e locais que foram agraciados com valores para o próximo ano, o quanto é importante isso para o vereador. O quanto o vereador adquiriu de protagonismo em relação à lei orçamentária anual. Porque essas emendas impositivas nada mais são do que valores, emendas que o vereador, o parlamentar, faz na lei de orçamento anual do município. E aí, quando você emenda a lei de orçamento, você acaba colocando, destinando recursos para projetos, obras e instituições, que é isso que nós vimos aqui, uma diversidade ampla de instituições, de lugares que vão receber emendas impositivas para o próximo ano. Muito interessante o Pedro ter reforçado a história de como essa surgiu pela primeira vez a questão emenda impositiva aqui na Câmara Municipal. Eu, particularmente, eu não me recordo se em 2021... se eu fui procurada pela Vossa Excelência para assinar o pedido, mas graças ao bom andar do nosso parlamento, elas acabaram se concretizando. Não pelas mãos do Pedro, a quem eu considero e estimo, mas pelas mãos de outro vereador, e todos nós somos interessados e todos nós somos privilegiados, pela primeira vez na Câmara Municipal, de estarmos destinando recursos, de estarmos tendo a oportunidade de olhar diferenciadamente para os locais que precisam. E o Pedro foi muito transparente, ele não chegou nem a apresentar o projeto. Então, não houve votação, né, desse projeto, porque isso certamente eu iria votar sim. Em relação às emendas que eu destinei, como bem dito, 50% tem que ir para a saúde. E aí eu me preocupei muito com o Hospital André Luiz, tive aí outros vereadores também que se preocuparam com o hospital. O hospital é um hospital que precisa, ele presta serviços de excelência e, infelizmente, pelo SUS, ele não recebe o tratamento digno e nem o pagamento digno pelo serviço que é prestado. Então, eu tenho aí uma amizade com a Eliane Buareto e sei das necessidades que o hospital passa, as necessidades que são problemáticas ali para o bom andamento do hospital. Então, mandei para eles 30 mil reais. Também me preocupei com a questão da hemodiálise. Nós ouvimos que um deputado estadual, Vinícius Camarinhas, ele mandou 1 milhão para a instalação da hemodiálise. Mas não é só a instalação, ela também precisa de equipamentos, de outro investimento para que a hemodiálise seja uma situação a ser utilizada por nós, população de Garça. Então, eu destinei para lá R$ 61.692,30. Então, para implementar a emenda já enviada de R$ 1 milhão do deputado Vinícius Camarinha, e deixo aqui já meu parabéns. Também me preocupei muito com a patrulha juvenil, na questão da Casa Abrigo Solar. Lá houve uma notificação do Ministério Público, após uma forte chuva, a estrutura do prédio ficou totalmente danificada e eles precisam de investimento ali para dar uma melhor acomodação para aquelas crianças, né? Eu estive visitando, eu vi paredes emboloradas, eu fiquei sabendo que houve notificação para o proprietário para que ele corrija esses problemas de estrutura, mas ainda é insuficiente. Esse dinheiro é para melhorar a acomodação das crianças. E eu tive aí a benesse de ter o acréscimo de R$ 30 mil pelo Pedro Santos, que aí eles vão poder comprar os mobiliários necessários para aquelas crianças que estão lá, que estavam em situação de vulnerabilidade, e nós não podemos continuar deixando elas vulneráveis, mas que agora, né, elas estão amparadas pelo poder público, pelas políticas públicas, e nós temos que dar essa atenção. Também enviei R$ 31.692,30 para a ENCA. Elas precisam, né, desses valores para dar um up ali, para comprar instrumento, para melhorar a questão predial também. E volto a dizer, o quão é bonito a gente ver que cada vereador teve um olhar diferenciado para uma determinada localidade e com a sua emenda ela vai poder melhorar aquele prédio, aquela localidade, aquele serviço que é prestado à comunidade. Então, aqui hoje, de uma forma até antes não vista, nós, vereadores, estamos protagonizando a lei orçamentária anual que vem do gestor. Seja ela hoje do João Carlos, prefeito de Garça atual, seja do próximo, nós, vereadores, ganhamos e conquistamos esse poder de protagonizar a lei orçamentária anual. E que, como o Pedro disse, realmente a gente no começo não sabia o que faria fazer com tanto dinheiro. E no final, num estalar de dedos, nós percebemos que o dinheiro ainda é pouco. Mas que nós vamos poder, com a ajuda de outros vereadores, ajudar de forma positiva as instituições ou a saúde de Garça. E fico feliz de ter, dentro desses halls, que o Monte Verde foi mandado pelo vereador Rafael Frabetti dinheiro para viabilizar a construção daquela USF, que a população precisa daquilo ali, tá? É uma questão que está parada, ainda é uma questão que precisa de mais recursos. A climatização do UPA, parabéns por terem pensado na climatização do UPA, ainda mais com essas altas temperaturas que nós estamos passando. A APAE de Garça, que presta também um serviço de excelência para o nosso município. A APAE hoje, ela ajuda todas as cidades da região. Somos referências no serviço que a APAE presta de serviço. A Casa Abrigo, a USF Palermo, o Terrão, que a gente tem o Regis aqui pedindo sempre ajuda, olhar diferenciado para aquela região, e nós vamos estar podendo ajudá-los da melhor forma possível, sendo protagonistas desta mudança, protagonistas deste olhar diferenciado da administração para os nossos locais lá. Obrigada, é o que eu tinha a declarar.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, públicos que acompanham pela rede social e presente aqui na Câmara Municipal. Bom, vou comentar também a respeito aí do projeto, um excelente projeto. Excelente, né? E vou falar aqui também, para a população estar acompanhando, onde estou apresentando as indicações, né? O pessoal está acompanhando de casa também, tá? Aquisição de mobiliário e equipamentos para o USF, Dr. José Martino Palermo, postinho da Palermo, né? Aqui na Minas Gerais, né? Apresentando para lá, R$30 mil, encaminhando a indicação. Aquisição imobiliário, equipamentos para o USF, Ubirajara Guimarães, Cavalcante, Labianópolis. É importante estar comentando também, nós, assim como o Fabinho comentou, vamos estar fiscalizando também de perto. Essa indicação aqui, imobiliário, é para ser utilizado, que eu vi a necessidade do pessoal do postinho lá do Cavalcante, para ser utilizado aí, comprar, vereador Fábio Santos, geladeira, ar-condicionado, um exemplo, né? Uma mesa, um bebedouro, algo que seja imobiliário para o posto ali, porque o posto já recebeu a reforma, já recebeu pintura, já recebeu as reformas ali, então não estou encaminhando para esse sentido, mas para imobiliário. Eu sei que lá estão precisando lá de uma geladeira, então quando chegar esse recurso, na parte que ele vai passar, né, através da Prefeitura Municipal, Secretaria da Saúde, então muita atenção aí, Secretaria da Saúde, quando esse recurso passar, ele não pode ser dividido. 10 mil para cá, 10 mil para cá, 5 mil para cá, não pode. Tem que ser os R$30 mil direcionado. Ó, vou até ler de novo, em aquisição de imobiliário e equipamentos para o SF Jurandir, Birajara, Guimarães e o outro para o Palermo. Então, não pode ser dividido em partes, de jeito nenhum, os 30 mil para esse posto, para o pessoal comprar aquilo que tem necessidade, tá? Vamos estar acompanhando, fiscalizando de perto, porque isso aí não pode. Então, se já foi protocolado aqui dessa forma, esperamos que a Secretaria da Saúde, quando receber esse recurso lá no cofre, que venham utilizar para isso aí. Então, o pessoal está precisando lá desses equipamentos, e eles vão ter aí, tá, a responsabilidade do posto de estar comprando, adquirindo a nota fiscal, tudo certinho, nessa necessidade, tá? Já estive hoje lá, postinho da Cavalcante, o pessoal já tem esse documento em mãos lá, tá? Já tem em mãos, que encaminhei para eles estarem acompanhando também, uma vez que nós estamos votando hoje aqui na Câmara Municipal, tá? Então, tirei a cópia para eles estarem acompanhando também. Bom, aí depois vem custeio. Custeio para Associação Beneficente Espírita de Garça, Hospital Psiquiátrico André Luiz. Então, a clínica André Luiz está encaminhando ali R$31.692, tá? Eu acredito que vai ser de grande utilidade para a clínica, que tem enfrentado uma situação muito difícil. Outros vereadores também estarão encaminhando aí a indicação e vai ajudar. Agora, custeio, estou encaminhando custeio para comprar cestas básicas, tá? Que seja utilizado aí na clínica André Luiz para comprar cesta básica para os funcionários lá. Então, são R$31 mil. Eu acredito que vai ajudar e muito ali para os funcionários. Então, que quando chegar esse recurso, que a liderança da clínica André Luiz utilize para comprar cestas básicas. É custeio, né? Custeio pode ser aquilo que é custo. Então, custeio, gostaria muito que fosse utilizado, por isso estou apresentando essa indicação, e já falei até com a liderança de lá, cesta básica para ajudar no apoio, né? Aquilo que é de direito aos funcionários ali do André Luiz. Bom, aí depois vem mais aqui, R$30 mil para aquisição de equipamentos e imobiliário, Associação de Voluntários Combate ao Câncer. Então, estou encaminhando para lá R$30 mil, pelo excelente trabalho que tem feito, pela necessidade que tem a associação, né? Faz um trabalho belíssimo aí no nosso município e precisam de apoio. Então, estou encaminhando para lá. Mais R$30 mil, instalações e melhoria ao Campo do Terrão, né? Manda um abraço aí a todos os amigos aí do Campo Terrão, nosso amigo Regi, a Miriam, toda a equipe do Terrão. Eu acredito que vai ser de grande utilidade. Outros vereadores também estarão encaminhando para lá, tenho certeza disso, tá? Que vai ajudar ali os procedimentos que eles precisam fazer, precisam melhorar ali, a parte esportiva ali. Então vai passar pela Secretaria de Esporte e Lazer, que vai encaminhar o recurso para fazer aí o que tem que ser feito lá, tá? Bem organizado e direitinho, esperamos que assim seja feito. E mais R$ 31.692 para a Associação Brasileira Franciscana de Garça, vereador Fabinho. Ali, a creche Maria Leonor, né? Por que resolvi encaminhar? Ninguém fez esse pedido para mim. Nem a freira, nem o vereador Pedro Santos, ninguém fez o pedido. Isso está sendo verdadeiro nas minhas palavras. Mas eu estou encaminhando porque eu vi a luta deles lá, fazendo, vendendo, né? Ali roupas, fazendo bazar, quantas vezes, várias vezes fazendo bazar, o pessoal ali se esforçando de tudo para fazer o que tem que ser feito ali na creche, Maria Leonor, tá? Então, estou encaminhando para lá esses R$ 31.692, tá? E gostaria de registrar em ata, se puder registrar em ata, se assim Deus nos permitir, né? O ano que vem está aqui, né? Que o dia de amanhã a gente não sabe também. Nenhum vereador sabe o dia de amanhã. Mas o ano que vem gostaria também que registrar em ata de encaminhar mais 31 mil e pouquinho para lá, se assim puder, se assim tiver nas condições da Câmara, para a creche Maria Leonor novamente também. Gostaria de registrar em ata aqui, se assim puder, se é permitido pela Câmara, que a diretoria visse essa possibilidade. Certo, meus amigos? Então, é isso aí. Totalizando aí as emendas em positivo, eu acredito que vai ser de grande valia, tá? Todos os vereadores têm a oportunidade de encaminhar, nós respeitamos tudo, né? Se fosse bem mais, hein, presidente? Seria uma maravilha, a gente podia encaminhar bem mais, mas eu vejo que é a Câmara trabalhando. Às vezes os vereadores são, em muitas situações, né? Recebe críticas em muitas situações, às vezes tem muitas pessoas que não acompanham o trabalho da Casa de Leis, né? Infelizmente. Mas é importante que a população esteja acompanhando. Nós levamos a informação a toda a população, compartilhamos o link da Câmara Municipal nas redes sociais, convidamos a população, é importante o povo estar acompanhando. Agora eu vejo que é um grande mérito para essas associações estarem recebendo a esse recurso que vai estar ajudando, hein, vereador Fábio Santos? Então, peguei no pé do senhor aqui hoje, hein? Que vai estar ajudando, cada vereador está se pronunciando, falando, né? Clínica, associação, as OBS. Então, esperamos que seja feito tudo dentro aí do que está previsto para ser feito, né? Dentro da normalidade, que não haja nenhuma diferença, tá? Se é para ajudar o OBS do Cavalcante para comprar a geladeira, compra a geladeira, compra a mesa, compra o ar-condicionado, utilize para isso, que não pode. É dividir o dinheiro por meio do caminho. Isso aí nós vamos estar observando, hein? É 30 mil, divide 10 para cá, 10 para outro posto, de repente, não pode. Então tem que estar seguindo aí o cronograma, né? O que está sendo protocolado, a indicação. Então, parabéns à Câmara Municipal de Garça, parabéns à população, às instituições. Esse projeto, importante que saia amanhã no jornal, hein, vereador Fabinho? Que saia no jornal, né? Amanhã, essa semana. Que o pessoal publique nas páginas, publique nos jornais. Comente aí, porque valoriza o trabalho do vereador, valoriza a Câmara Municipal de Garça. Eu acredito que isso é importante, estar divulgando, tá? Então, nós aqui temos aqui os nossos embates, né? Faz parte aí da Casa de Leis, faz parte da Câmara. Mas na hora de aprovar projetos que é bons para a cidade, eu tenho 20 minutos, né, presidente? Vamos aproveitar, aprovar projetos aí que é bom para a cidade, né? Que vai trazer um respaldo dentro aqui do projeto, então nós aprovamos aí com alegria e esperamos que seja de grande utilidade. Boa noite, obrigado, até a próxima.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rodrigo Gutierrez.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, presidente. Mesa diretora, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui presencial e pela internet. Não poderia deixar também de partilhar com vocês as emendas impositivas que eu destinei aqui para o nosso município de Garça e lá para o distrito de Jafa. Isso é um momento histórico aqui na cidade de Garça, né? a gente, vereador, poder partilhar desse orçamento do município e estar destinando para as entidades aqui de Garça, para poder, de uma forma, poder ajudar as entidades, no caso. E, então, não poderia deixar de utilizar a tribuna aqui para falar. Como todos frisou aqui, na saúde a gente tem direito a destinar 50% da nossa emenda impositiva, né? Eu fiz a destinação lá para a reforma e ampliação de salas do bem imóvel do S. Dr. Ernesto Galhão, lá do Distrito de Jaffa. Destinei R$ 91.630,30, tendo em vista que a unidade nossa lá de saúde do Distrito de Jaffa, ela atende uma área muito grande aqui no distrito lá. Ela acaba atingindo a área do Rio da Garça, o bairro Itiratupã lá embaixo, o Banespim aqui, que chega próximo à Garça, e os moradores lá do Distrito de Jaffa, e tendo em vista também que a gente recebeu um novo empreendimento lá no Distrito de Jaffa há 2 anos atrás agora, que foi o bairro Vista Verde, onde que alocou quase 200 casas, né? E não poderia deixar de parabenizar também o vereador Lucas Cateto, que é parte da emenda dele também, destinou para a unidade de saúde lá de Jaffa lá, para poder fazer aquisição de imobiliário, né, Lucas? Então, a gente teve esse olhar diferenciado na parte da saúde lá no Distrito de Jaffa, para ampliar o posto e poder dar o conforto para nossos moradores lá, tanto do Distrito de Jaffa como a zona rural. Então, esse foi o valor que eu destinei lá na área da saúde, foi praticamente toda para a unidade de saúde. Tendo em vista que eu tive a reunião lá com a médica, com a enfermeira, com o representante do distrito lá, e a dentista, no caso, que é o corpo clínico lá da unidade de saúde, perguntando para eles, né, qual era a demanda na unidade de saúde lá no Distrito de Jaffa para poder a gente poder estar contemplando o distrito lá. Então, eu conversei com eles falaram que realmente precisava da ampliação de salas, porque tendo em vista que tem os programas durante a semana lá, que vai psicólogo, vai atender e acaba, tipo assim, utilizando uma sala que é utilizado pelos agentes de saúde. Então, a gente conseguindo, né, Lucas, fazer essa ampliação lá no posto de saúde Jaffa, fazer mais salas, no caso, aquisição de imobiliário, no caso, ar-condicionado, essas coisas, para poder dar um conforto melhor para a nossa população lá do Distrito de Jaffa, vai ser de extrema importância lá. E o restante das emendas, no caso, que já não faz parte da saúde agora, eu destinei para o lar dos velhos Frederico Ozan de Garça, aqui na cidade de Garça, né? É um custeio no valor de R$ 31.630,30, para que o pessoal do lar dos velhos aqui da cidade de Garça possa, com esse dinheiro, no caso, que é o custeio, eles possam estar implementando da melhor forma possível lá, com pagamento de fornecedores, pagamento de RH. E esse dinheiro vai ser de extrema importância, eu acho, que lá para o lar dos velhos aqui da cidade de Garça. E a outra emenda minha impositiva foi na Secretaria da Educação. É aquisição de equipamentos mobiliários no MEI Cândido Soares de Souza, lá no Distrito de Jaffa também. Tive lá fazendo uma visita para a diretora Juliene, e falei com ela a respeito, porque tendo em vista que foi feita a reforma lá na creche Cândido Soares Souza, lá no Distrito de Jaffa, e até recebeu a VCB também, através do trabalho da Secretaria de Educação, da nossa secretária Janete, né, o diretor Marcos também, que fazia parte lá da turma do pessoal da educação, esteve sempre presente lá. E conseguiu a VCB lá para a nossa unidade da creche Cândido Soares de Souza, lá no Distrito de Jaffa. Então, eu estive reunindo com ela e vendo com ela a necessidade. Lá, realmente precisa aquisição de imobiliário novos, mesinha para as crianças poder fazer as suas refeições, aquisição de cama elástica, no caso, para as crianças poder estar proporcionando, piscina de bolinha, televisão, essas coisas. Daí ela vai ver a necessidade com as professoras lá do núcleo para poder estar atendendo melhor nossas crianças lá no Distrito de Jaffa. E a minha última emenda, no caso, foi para a Secretaria de Obras e Serviço, tendo em vista que o bairro lá novo de Jaffa, Vista Verde, no caso, é um empreendimento, no caso, que foi feito antes daquela aprovação da nossa lei aqui na Câmara Municipal de Garça, um projeto que acho que o vereador Bacana apresentou, que todos os empreendimentos novos teria que fazer aquisição já de parquinhos, academia ao ar livre, para poder estar entregando para a população. E tendo em vista que lá, no caso, é um empreendimento antes da aprovação desse projeto aqui, eu acabei destinando R$30 mil para aquisição de equipamentos de lazer, né, para uso coletivo e no residencial Vista Verde, lá no Estreito de Jaffa. Onde eu penso, no caso, estar conversando com o pessoal responsável da Secretaria de Obras, estar podendo fazer uma academia ao ar livre, um parquinho infantil, colocar bancos, iluminação, para atender os moradores daquele bairro. E do restante, eu só tenho a agradecer a todos aí. Uma boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos visitam, que nos assistem pela internet, pelas redes sociais. Bom, como eu disse, esse projeto de emenda impositiva é um projeto assim, muito bom para o Poder Legislativo, né? Porque agora, né, os vereadores têm a possibilidade de ajudar instituições, né, bairros que têm dificuldade com alguma infraestrutura em lazer, por exemplo, né? Embora a gente aprovou um projeto nessa Casa de Leis, né? O Gutierrez disse bem ali que os empreendimentos imobiliários antigos aqui do município, né, anterior a essa lei, eles não têm a obrigação de colocar os parquinhos, áreas de lazer, enfim. Mas depois que nós aprovamos um projeto aqui, de minha autoria, os empreendimentos imobiliários que forem ser construídos no município vai ser obrigatório, né, a colocar essas áreas de lazer para a população daquele empreendimento, daquele bairro ali, dos novos bairros aqui do município. Na verdade, eu vi esse projeto sendo feito no Quinta Baronesa. Lá, mesmo sem a lei, eles já colocaram todas, né, as obras de infraestrutura e também essas áreas para a comunidade ali que vai futuramente, né, vai estar morando naquele bairro. Então, é um projeto que impõe, né, a emenda impositiva ela impõe que o executivo ele aplique esses recursos indicados pelos vereadores dessa casa, na onde eles escolherem, na onde o vereador achar que é necessário. Então, são 13 vereadores, né, a Câmara Municipal hoje ela tem a possibilidade de ajudar muita gente, porque são 180 mil, né, para cada vereador. Se você pegar 13 vereadores, né, dá mais de 2 milhões de reais. Então é um dinheiro bom. E se tiver alguma instituição necessitada, os vereadores também podem unir, né, e passar parte de cada recurso para essa instituição. Então é a possibilidade da Câmara poder estar olhando melhor para instituições do município, para os bairros que necessitam, né, de alguma infraestrutura ou área de lazer, enfim. É um projeto que veio aqui fortalecer o trabalho, né, da Câmara dos Vereadores. Permite uma parte para o vereador.
Concede uma parte, vereador?
Claro, claro.
Você fez um comentário aqui e é verdade. Agora, o vereador, destinando esses 180 mil por ano aí, vai forçar com que os deputados se esperneiem, né? Porque Sim. tem vereador aí que, a partir de agora, tá dando mais emenda impositiva do que alguns deputados.
Então, é uma modalidade que já existe, né, na Câmara dos Deputados Estaduais e Federais, e eles destinam recurso para os municípios onde eles foram votados. Tem alguns deputados que dá 50 mil aí e fica fazendo publicidade, né, dessa verba. Não quero dizer que é um recurso que não seja bem-vindo. É bem-vindo o recurso, mas às vezes é muito pouco pelo prestígio que ele teve do município. Então os vereadores agora têm, né, quase 200 mil e 50 mil aí de deputado que recebe milhões de verbas impositivas, tem que, né, analisar melhor os recursos que vão mandar para o nosso município, principalmente aqueles que obtiveram bastante votos aqui na nossa cidade. Mas tudo que vem é bom, né? mas 50 mil aí, deputado, dar para o município e fazer uma publicidade que está ajudando muito, aí já é, né, fazer propaganda enganosa com a nossa população. Mas, enfim, eu procurei, analisei, né, vi, até perguntei aos vereadores aqui aonde já tinham doado os seus recursos para que a gente possa também beneficiar mais pessoas. Eu procurei ajudar o Hospital André Luiz, o Dr. Marcelo trabalha lá, sabe das dificuldades muito melhor que eu, tenho certeza que outros vereadores também passaram os recursos para lá e vai ajudar muito, né? A gente precisa do hospital psiquiátrico aqui em Garça. Pessoas que, de repente, têm algum familiar que tem problema psiquiátrico, se não tivesse o André Luiz, teria que deixar na cidade de Adamantina, que é a cidade mais próxima. E daí, muitas pessoas, né, doutor, que ficam lá, têm, assim, dificuldade financeira, né, e aí acaba ficando distante para a pessoa poder ir visitar, e às vezes essa falta de visita traz mais problema psicológico para os moradores ali, né, para as pessoas que ficam internadas no hospital psiquiátrico. Então, eu acho que é justo a gente poder ajudar. Também, fiz que a gente é obrigado, né, a doar para a saúde. Eu prestigiei, né, o meu bairro lá, onde eu nasci, e sei também da carência desse bairro, que é o Jardim São Lucas. Todos conhecem aqui, sabem ali que é um bairro muito humilde e precisa, né, de bastante ajuda, principalmente na saúde. Conversei com a Maria Ângela, ela falou que eles tinham vontade de montar um centro odontológico lá no hospital, lá no posto do Jardim São Lucas, ali que é na Mariana. Eu peguei e fiz uma doação para lá também, né? Espero que ajude o posto de saúde lá, Jardim São Lucas. Também fiz uma doação para o time do Pé de Cana, né? Eles têm uma história aqui com o município, né? Há muito tempo. São décadas esse pessoal, né, fazendo esse jogo, reunindo algumas pessoas mais antigas, mesclando com pessoas mais jovens, e ali com o próprio recurso que eles fazem as festinhas dele ali. Até um jogo de camisa, às vezes, é difícil esse pessoal comprar. E leva o nome da cidade para as outras cidades também, né? Tem os veteranos ali, que eles falam Pé de Cana, mas é o veterano do Garça. Eles levam jogadores, né, que passaram aqui para o futebol amador de Garça e também até pelo futebol profissional, e vai jogar em outros municípios. Então está ali representando a nossa cidade. Como hoje nós não temos futebol profissional, né, e não tem também o regional, acho que eles fazem um papel muito bem feito. E eles vão apresentar um projeto, né, e a prefeitura vai ter que aprovar esse projeto para eles receberem esse recurso para aplicar. Então, lembrando que não é assim. As pessoas falam, vou dar 40 mil, 30 mil. Não é assim que funciona. Dinheiro público tem responsabilidade. Então, às vezes a pessoa que está assistindo aí fala, deu 30 mil lá, deu 40 mil, não. Mas tem que vir um projeto, né, para a prefeitura vai analisar o projeto, vai conferir realmente o custo desse projeto, vai doar o dinheiro, depois eles têm que apresentar a prestação de conta. Então não é tão simples assim, que vai doando dinheiro e o pessoal vai pegando e vai gastando como quiser. Então isso daí tem que deixar bem claro, né? Tem toda uma fiscalização desse recurso, isso tem que ser realmente benefício da população, senão não vale, senão não aprova. Então, tem que deixar claro isso. São projetos que precisam ser aprovados pela prefeitura e depois tem que ser apresentado a prestação de conta. Fiz também uma doação para a FAI, para a creche, né? Para a reforma e ampliação do bem imóvel ali. Então é uma instituição também muito antiga aqui no município. Eu sei que várias outras pessoas já ajudaram ali bastante, mas eu acho que na minha visão merece. É óbvio que todas as entidades aqui merecem, mas a gente tem que escolher algumas. E também fiz uma doação para a melhoria do campo, lá do Jardim São Lucas, do campo de futebol. Né? Foi construído lá no passado, aí, e depois não houve manutenção e ficou lá meio que abandonado. Né? Obras públicas nos bairros, a gente vê que são bastante. Os prefeitos, eles têm boa intenção de criar, né, campo de futebol nos bairros, parquinhos nos bairros, só que depois tem que dar manutenção. E muitas vezes também não é culpa tanto da prefeitura. O vandalismo, né, de parte da população acaba estragando esses bens públicos. Né, e isso faz com que a demanda ela se torne grande para a prefeitura reformar. E aí as pessoas acabam ficando sem o lazer naqueles bairros. O que precisa realmente é entregar o bem para esses bairros e ali conscientizar a população. Que se estragar e se quebrar, é o dinheiro deles mesmo que estão sendo gasto, né, assim, gasto o dinheiro e depois, né, fica difícil para usar esse bem público. Eu acho que um trabalho de conscientização dos bairros é importante que eles recebam esses bens públicos, essas áreas de lazer, mas que também depois, né, alguém da prefeitura leve essa conscientização, que faça reunião nos bairros e fale, olha, isso daqui foi construído com o dinheiro de vocês, então se estragar aqui, vai gastar mais dinheiro de vocês aqui. Se houver essa conscientização, as pessoas podem utilizar essas áreas de lazer por muito tempo. A prefeitura, né, ela tem que construir e também cuidar. Mas a população tem a obrigação de também de zelar pelo bem público. Vou aproveitar essa minha emenda para falar, né, da reforma lá que teve da pista de skate ali. Então veja bem, não precisa muita coisa. Basta uma tinta, basta ali uma barra de ferro, que eu falo que não custa caro, e com isso a população usa o bem público com mais segurança. Então, não importa que o vereador A ou o vereador B venha aqui, faça os requerimentos, faça as críticas, mas o importante é quem ocupa, né, a pasta e a responsabilidade de usar, que faça. Né? Não é mérito do vereador, não é mérito do secretário, nem do prefeito, e sim é uma obrigação. É a obrigação do vereador, né, cobrar, é a obrigação do secretário fazer e do prefeito também, porque eles foram eleitos para isso, né, para representar tanto as pessoas que votaram neles e as pessoas que não votaram. Que a partir do momento que a gente senta nessa cadeira aqui, e o prefeito lá, ele é o vereador aqui, é o vereador de toda uma população, e o prefeito é o prefeito de toda uma população, e o secretário também. Os agentes públicos, eles representam as 42 mil pessoas aqui do município. Então, assim, as críticas é um papel do vereador, né? E, infelizmente, né, o secretário e o prefeito têm que aceitar essas críticas, ou também, né, acatar as críticas e fazer melhor. Porque nós aqui somos criticados diariamente, o vereador, né? Para uma boa parte da população, nem precisa de vereador. Para uma boa parte da população. Se vocês analisar alguns comentários, né, as pessoas falam, para que serve vereador? Né? Mas a gente sabe para que nós servimos aqui. A gente tem que fazer o nosso papel, não pode abaixar a cabeça, né? Não pode ficar mal por causa disso, porque nós escolhemos isso. E esse projeto de lei vai trazer mais visibilidade à Câmara Municipal. Então, eu destaco aqui que foi um dos projetos mais importantes aprovado por essa Câmara. Porque a gente vai escolher quem a gente quer beneficiar. E não importa se o prefeito que entrar ou o prefeito que está não goste ou não da entidade, que as emendas impositivas, ela impõe que seja feito. Então, esse projeto foi um dos projetos mais importantes que essa Câmara Municipal já votou de todos os tempos aqui. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Doutor Marcelo.
Com a palavra o vereador Dr. Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, o público que nos acompanha pela internet e público que nos acompanha presencialmente. Eu queria primeiro parabenizar o vereador Rafael Frabetti pela empreitada vitoriosa, que não foi fácil convencer todo o Poder Executivo a respeito desse tema, e foi uma conquista imensurável para o Legislativo da cidade de Garça. Então, hoje nós damos um passo muito importante para que o Legislativo comece e continue, através de outros projetos, a ter uma voz ativa em alguns setores. Essa emenda parlamentar, há um tempo atrás, né, é impositiva, há um tempo atrás eu plantei uma sementinha aqui, dizendo das dificuldades do Hospital André Luiz, e como toda vez que a gente planta uma coisa, a gente colhe os frutos dessa colheita, né? E aí a Eliana publicou recentemente um tema, uma frase que, quando tudo parece escuro, a minha fé é que acende a luz. Isso é realmente é real agora, né? Realmente real, porque o hospital passou por dificuldades financeiras imensuráveis, onde estivemos em situações caóticas financeiras, mesmo na parte de gestão de contas. Não estamos numa situação agradável, mas como disseram aqui, é um hospital estadual, onde recebe 62 municípios, é referência, e na nossa regional só tem 2 hospitais desse porte. No nosso estado de São Paulo, o número de hospitais que fecha na questão psiquiátrica é alarmante, e é uma necessidade, principalmente para quem já teve um caso de familiar de dependência química ou quadro psicótico. Só sabem e só lembram da gente o que vocês não fizeram igual, vocês lembraram da gente. Para isso eu tive que abdicar de algumas coisas, inclusive do cargo de direção, porque senão a gente não poderia receber recursos. Me doeu muito porque eu estava trabalhando em prol do hospital, e para isso eu tive que renunciar da minha profissão para que vocês consigam mandar recursos, e eu agradeço muito vocês terem pensado na gente. E eu estou destinando toda a minha parte do recurso da saúde na parte de custeio e reforma e ampliação do hospital psiquiátrico, porque eu sei que nós estamos numa epidemia psiquiátrica de álcool e drogas e que isso só tende a aumentar nos próximos anos. Obrigado a todos que contribuíram, porque eu sei o quanto de instituições que são possíveis receber recurso e vocês mesmo assim pensaram um pouquinho na gente. Também queria destacar as outras emendas, os outros recursos destinados ao lar dos velhos Frederico Ozanam de Garça, a Casa da Amizade de Garça e a Prefeitura Municipal de Garça no setor de planejamento e desenvolvimento urbano, principalmente para implantação de ciclovias no nosso município, com a prioridade ao trajeto Cidade-FATEC e Cidade-FAEF, para contribuir com os estudantes que são ciclistas ou não têm um veículo de transporte, que utilizam essa área, que é uma área relativamente perigosa para a ciclovia e para o ciclismo. Então precisa de uma ciclovia para que se torne um pouco mais agradável o passeio e o trajeto. Então, estamos evoluindo muito nesse pleito. Parabéns a todos os envolvidos e às instituições que receberam. E para o ano que vem, eu gostaria de deixar aberto aí meu canal de informações, de contato, para que as outras instituições me procurem, para que eu tenha mais conhecimento das necessidades reais de todas vocês, para que seja uma coisa democrática, que outras instituições sejam recebendo recursos nos próximos anos. Obrigado. Uma ótima noite a todos e boa sessão para todos.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Lucas Cateto.
Com a palavra, vereador Lucas Cateto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa. Boa noite, senhores vereadores, público presente, público que de casa nos acompanha. Parabéns mais uma vez, Rafael, né, por ter criado essa iniciativa, essas emendas impositivas, a todos os vereadores pela aprovação. Com certeza, isso vem uma boa hora, né? A gente pode estar ajudando aí o nosso bairro com essas emendas, ajudando os nossos postos de saúde, né? E então veio numa excelente hora, vai ficar, como o vereador Bacana disse, um dos projetos mais importantes votados nessa casa, neste mandato. Bom, vamos lá, eu também direcionei aqui as minhas emendas, como o doutor Marcelo disse, eu acompanhei, né, o André Luiz, fui lá algumas vezes, até inclusive estive com o doutor lá, conhecendo o André Luiz, e realmente a gente fica bem comovido, a gente que está de fora, quando a gente vai até lá, a gente tem uma dimensão do que é feito pelos pacientes, muitas pessoas que a gente nem imagina, que a gente conhece, que está lá. Então, eu estou destinando uma parte da minha emenda, o valor de R$ 31.692,30 para o André Luiz, e para custeio. Sei que esse dinheiro vai ser bem-vindo, e é com muita honra, muita satisfação que estou destinando. E aí vamos lá, para o distrito de Jafa, né, para o nosso posto de saúde, doutor Ernesto Gaion, também estou direcionando uma verba de R$ 60 mil para aquisição de mobiliários, equipamentos, lá para o nosso posto de saúde de Jafa. Acho que, juntando a minha emenda com a do Rodrigo, um valor total de... O Almeida fez também. Qual que é o valor total que vai dar?
30.
180 mil reais. Um valor histórico para o distrito de Jafa, para o nosso posto de saúde. A gente pensando na nossa população, na zona rural, no distrito de Jafa. Então a gente está falando aqui de mais de 180 mil reais para o nosso posto de saúde, doutor Ernesto Gaion, de Jafa, um fato inédito, e é com muita honra que eu posso estar falando nesta noite aqui para vocês, participando dessa história para o nosso distrito de Jafa. Também estarei direcionando para a escola Norma Mônico Truzzi mais uma verba de R$ 30 mil, tá? Para a escola Norma Mônico Truzzi, para aquisição de mobiliários, etc., né? Eu vou estar entregando diretamente na mão da diretora da escola, para que faça um bom uso para as nossas crianças do distrito de Jafa. Também destinarei mais 30 mil para manutenção predial ali do parquinho do poliesportivo. Sou bem cobrado ali no distrito para uma reforma no parquinho para as nossas crianças. E o campinho ali do poli, antigamente tinha vôlei, o campinho agora, né, faz um bom tempo que não tem uma reforma, então estou destinando essa verba para que a gente possa estar reformando também o parquinho das nossas crianças, o campinho de futebol, o campinho de vôlei, para que as nossas crianças, os nossos munícipes de Jafa tenham entretenimento, né, poder partilhar de bons momentos, como eu participei na minha infância naquele local. E a última emenda minha, estarei destinando para o distrito de Jafa também, para a reforma do centro comunitário. A reforma do centro comunitário é um lugar que hoje eu tenho sido bem procurado, as pessoas querem fazer seus eventos, aniversário, né? E a gente não tem um ventilador no nosso centro comunitário. Os banheiros estão bem danificados, né? Então, eu vou estar destinando essa verba para essa reforma do nosso centro comunitário, para que haja essas melhorias. Ele está destinando a Secretaria de Esporte, e não tenho dúvida que o Júlio César vai fazer um excelente trabalho também, para que a gente possa atender a nossa população de Jafa sempre com o maior carinho, com o maior prazer. Fica aqui o meu boa noite a todos, fiquem todos com Deus e muito obrigado. Tchau.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadora Elaine Oliveira, vereadores, Marcos que nos prestigia, e todos aqueles que passaram por aqui hoje, e todos aqueles também que nos assistem, nos prestigiam e acompanham a nossa vida política na nossa cidade. Hoje a noite está muito próspera, né? Porque estamos aqui, nossos pares, nossos amigos, tanto como dizem da situação, como da oposição, né? Fizeram as suas emendas que vão ser muito, muito, muito importantes para quem recebê-las. A gente vê a diversificação, né, vereador Fábio, das emendas que estão aqui, sendo descritas e posicionadas pelos nobres vereadores. Enfim, é um dia muito feliz aqui para a Câmara Municipal, né? Esse projeto novo encampado pela Câmara, pelos vereadores que encabeçaram, e trazendo esse benefício maravilhoso para toda a nossa comunidade, nossa sociedade, nossas famílias, Garça, Jafa, zona rural. Eu fico muito feliz de fazer parte, a quem nos está assistindo hoje nesta sessão maravilhosa, nesta terça-feira, logo após um feriado. Casa está hoje em festa, os vereadores felizes de poder ajudar, como sempre ajudam, né? Vereadores sempre ajudam a população, né? Mas hoje em especial com valores para entidades, né, Fábio? Valores mais valorizados, né, mais significativos, né? Isso aí ajuda muito, a gente pensa que não, mas cada vereador aqui se posicionou onde enviou as suas emendas, onde enviou os seus valores. Isso aí acaba num âmbito total chegando a muitas entidades, muitas associações, e muitos fatores na nossa cidade. Eu procurei, por o óculos do meu amigo Fabinho Policinani aqui, que hoje a letra saiu muito pequena, e ele me emprestou o óculos dele aqui. Hoje, nesse primeiro orçamento que nós podemos fazer as nossas emendas, e fizemos nossas emendas impositivas, né? Das emendas parlamentares, né? Que 50% tem que ser voltado à saúde, né, Fábio? Sabe, 50% em outros mais setores, né, da nossa cidade, da nossa até economia, né? Eu procurei centralizar nesse primeiro nas entidades de saúde, né? Primeiramente ao André Luiz, né, da nossa amiga e parceira e grande administradora Eliana, a quem eu rendo aqui meu abraço. Nós procuramos ajudar com um pouco do nosso recurso, mas de coração, ao sanatório. E também procurei focar no Hospital São Lucas, na HBB. Por quê? Porque hoje eu vejo que a nossa área de saúde, cada vez mais, ela está se aprimorando, né? Está se desenvolvendo, né? A assistência está sendo melhor na UPA, né? No hospital.
E eu procurei centralizar meus 50% dessa verba focalizada na área da saúde, na área da reforma, do custeio, né? Eu ainda sonho um dia com a nossa pediatria aqui no nosso hospital bem fortalecida. Hoje, poucos leitos, né, doutor Marcelo? Poucos leitos nós temos hoje, né? Mas desde quando eu me conheço por ser da parte política também, eu sempre nos meus planos de governo colocava, né? Pediatria, atendimento priorizado à criança, focava muito. Hoje eu estou entrando com um requerimento mais tarde, que vou falar também. E para a reforma do setor pediátrico, para custeio, para a reforma da entidade, o hospital precisa muito de uma boa reforma, a gente percebe nas visitas, né? Eu procurei focar nesse primeiro momento, nesse orçamento, focar mais então no sanatório, na HBB, no Hospital São Lucas, que eu gosto de chamar com muito carinho, onde nasci, né? E cada vez mais eu quero que a saúde de Garça melhore. Então, meus recursos, a maioria, né, dos valores vai ser focado nessas instituições, nesta área da saúde. E deixei também uma parte para a área de esporte, né? Meus amigos vereadores já focaram, né, valores, né, que vai deixar vamos dizer assim, o bairro da Araceli, né, Fabinho? O bairro, né, da Araceli, né, o famoso terrão, né, as pessoas que praticam esportes, não só lá do bairro, como de outros bairros que vêm também jogar lá, né. Eu deixei também a minha contribuição lá para o pessoal que está fazendo um excelente trabalho. Tenho certeza que com esses recursos locados lá, será um cartão postal na área esportiva da nossa cidade, porque as pessoas que estão à frente lá são de grande competência, né? De grande determinação, trabalham gratuitamente, né? E eu foquei um pouco desse recurso, né, que será formalizado, né, no próximo orçamento executivo, né, para a Secretaria do Esporte, focada lá para essa área esportiva. E assim, a gente, né, os vereadores, né, para quem nos assiste, fazemos a nossa parte, né? Eu já colaboro com muitas coisas aqui na cidade, né, principalmente lá com o terrão também, né, sempre com recursos do bolso da gente, mas nada é mais valorizado, que nem diz o Fábio aqui, do valor da emenda, né, que o orçamento permite que a gente faça essa doação, né, Almeida? Que a gente faça essa doação, né? Os vereadores se pronunciaram muito bem aqui, todos estão de parabéns. É um valor maior, 30, 50, né? 60 mil, né? É diferente quando a gente vai lá, patrocina um troféu, uma taxa, um jogo de camisa, né? Na cidade. Então, vi muitas emendas para a área de esporte, né? Foi lembrado do pé de cana pelo vereador Bacana, muito legal. A pessoa também faz um trabalho muito legal, leva o nome de Garça e tudo. Mas todo mundo aqui diz parabéns. Eu não vou citar o que foi dito aqui. A gente tem dentro dos anais da Câmara. Quem tiver interessado, né? A população, né? Tiver interessada, é aberta, né? Com transparência, né, Elaine? Está assumindo a presidência aí agora, nesse momento. É aberta para que todos acompanhem, né? O trabalho dos edis, né? Dos vereadores, para onde foi direcionada as emendas, para onde vai ser usada as emendas, e a população também, como diz sempre os vereadores, ajuda a fiscalizar para que as emendas sejam investidas nos propósitos destinados, porque é isso que exige a lei, é isso que exige o orçamento, né, as emendas parlamentares, e são consolidadas para isso. Uma boa noite a todos, parabéns a todos, a nossa população que nos ouve, né, está chegando aí o final de ano. E foi muito bom estar aqui, nesse dia aqui na Câmara, com todos vocês, nesse marco aí inédito, um marco muito feliz para todos que estão aqui nessa legislatura, onde os vereadores puderam fazer suas emendas e ajudar realmente as instituições que precisam e muito dessas ajudas, dessas emendas consolidadas. Um abraço, boa noite a todos.
Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra o vereador Tenente Almeida.
Senhora presidente, a mesa diretora, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, aí um projeto importante, idealizado aí pelo nosso vereador Rafael Frabetti. Não deixo também de parabenizar o Pedro Santos, que anteriormente apresentou essa ideia. Então são ideias boas. Infelizmente, na época que ele apresentou, não foi possível avançar. Mas são ideias boas. A gente percebe que os vereadores estão sempre preocupados em trazer o melhor para a nossa comunidade. É um projeto muito importante, muito discutido nessa data aqui hoje. E a gente percebe que o vereador começa a fazer parte de todo esse sistema de distribuição. Isso não... A gente sabe que, como a verba estava toda concentrada na mão do Executivo, então nós temos aí agora essas emendas impositivas, mas de suma importância, porque as emendas ficam dentro do nosso próprio município. Então aí, como já foi citado aqui, muitas vezes o vereador que está mais próximo daqueles problemas locais tem a possibilidade de estar encaminhando essas emendas para recuperação, para aumentar ali a capacidade de atendimento de determinadas unidades. Então, parabéns por esse projeto, parabéns por essa sessão de hoje. Eu procurei direcionar as minhas emendas, eu vou até citar aqui para os senhores. Como já foi dito, todas essas entidades que receberam são importantes. Não existe uma importância maior de uma ou de outra. Às vezes existem necessidades maiores, né? Mas são entidades do nosso município que atendem a nossa sociedade. Então, essa distribuição dessas emendas, elas são de suma importância, eu tenho certeza disso, e serão muito bem aproveitadas pelos gestores de cada unidade dessas que vão receber. Eu direcionei R$31.690 para a nossa APAE, porque acredito que a APAE desenvolve um trabalho excepcional na nossa cidade, que merece nossos aplausos e nossos parabéns. Também para o nosso hospital André Luiz, R$30.000. Vejo uma atividade excelente, importante, que é desenvolvida naquele núcleo, naquela organização hospitalar, e que recebe pessoas de toda a nossa região. Então a gente fica feliz dele estar recebendo. Eu tenho certeza, e acompanhei que outros vereadores também indicaram o André Luiz, e isso é importante para o desenvolvimento do trabalho deles naquela sessão lá de saúde. Também direcionei emenda de R$30.000 para o posto de saúde de Jafa. Nós temos aí o vereador presidente Rodrigo, que determinou aí encaminhamento de emenda para ampliação daquela unidade, porque atende ali vários bairros, não só o distrito, mas temos ali o bairro de Zanzalqueire, Ouro Branco, o Itiratupã, o Rio da Garça, parte ali do 9 de julho. Então, e nós temos também o aumento lá da população com a construção de casas naquela região do distrito. Então, a ampliação, ela é fundamental. E parabéns pelos vereadores também, o Cateto, que direcionou emenda para aquisição de materiais. Eu vim um pouco depois dessa ampliação e equipamento, com a climatização, que vai ser importante para aquelas pessoas que ficam ali o dia todo, que são atendidas ali, ter um ambiente mais saudável, tanto as que estão aguardando como aquelas que estão trabalhando. Na sequência também, eu direcionei R$30.000 para assistência social. A nossa assistência social, ela adquire equipamentos como cama hospitalar para pessoas que estão em recuperação nas suas residências, cadeiras de roda. Então, acredito eu que essa emenda vai ser importante para que seja atendida a população e aquelas pessoas que necessitam desses equipamentos. É, 30 mil reais eu direcionei para a CEGEL, para a iluminação daqueles campos suíços, lá onde está sendo construído um novo complexo, próximo ali ao João Gonzalez. Essa área de esporte, entendo que também é fundamental para a nossa sociedade. E 31.630 para nosso Lar dos Velhos, Federico Osana de Garça. Vejo que ali também há uma demanda muito grande e uma necessidade constante de material, de equipamento, para manutenção e atendimento daquelas pessoas. Então vejo um dia bastante proveitoso, importante. É, não só hoje, porque essa casa ela desempenha um papel fundamental dentro do município, tendo que as pessoas deveriam ser mais presentes, mais participativas nas sessões, nos acontecimentos do nosso município. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Esperar, senhores vereadores. De acordo com o inciso 2 do artigo 210, coloco em votação a emenda da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidades, Obras e Serviço Público. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa.
Pedro e o Fabinho. Estão ouvindo aí?
Fábio!
Pedro já chamou já.
Fabiano, suspende a sessão por um minuto, fazendo favor. Vamos lá, em votação então. De acordo com o inciso 2 do artigo 210, coloco em votação a emenda da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Orçamento e Serviço Público. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade a emenda. De acordo com o inciso 2 do artigo 210, coloco em votação o projeto de lei número 114/2023. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa.
Qual que é o... Já voltou.
Ademar Kemp, Marconde Moura Filho. Antônio Franco dos Santos, bacana.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 114/2023, em única discussão e votação. Entra em única discussão e votação. Item 5. Entra em única discussão e votação o projeto de lei número 124/2023, de autoria do prefeito, que autoriza o município de Garça a receber área em doação. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp, Marcões de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos, bacana?
Sim.
Doutor Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 124/2023, em única discussão e votação. Item 6. Entre em única discussão e votação o projeto de lei número 126/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação da área para a empresa do Distrito Empresarial Pedro Valentim Fernandes, a empresa RJ da Silva Material Elétrico. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulte, segundo o secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp, Marcondes Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos, bacana?
Sim.
Doutor Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 126/2023, em única discussão e votação. Item 7. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 127/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$1 milhão, objetivando a utilização do recurso da emenda impositiva do deputado estadual Vinícius Camarinha, autorizado pela portaria SS-138, de 17 de outubro de 2023, para financiamento de custeio de ações de serviço de saúde. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulte, segundo o secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Passando rapidamente para comunicar à população que a votação desse projeto impacta diretamente na nossa hemodiálise, né? Lembrando que nós discutimos isso na semana passada, vai existir uma contrapartida do município para que seja preparado o local e dizer aqui mais uma vez o quanto agradeço o deputado
em lembrar aí do nosso município, um deputado que teve quase 5 mil votos em Garça. Como a gente mesmo disse aqui, momentos anteriores, agora o vereador tem uma condição de conduzir, né, emendas no orçamento, de aproximadamente quase 200 mil reais aí. Então os deputados passa a ter uma dificuldade um pouco maior e ajudar um pouco mais nosso município, né? Quanto a esse deputado, fico tranquilo. Essa emenda, por exemplo, de 1 milhão, é uma emenda que faz jus aí ao nome dele na cidade e o tanto que a pessoa gosta dele. Então, queria agradecer ao deputado em estar mais uma vez continuando e ajudando a continuar com a evolução da saúde do nosso município.
Permite uma parte, Rafael?
Permito, sim.
Eu também queria deixar aqui meu agradecimento ao deputado Camarinha. Diante de uma importância tão grande que é o funcionamento do hemodiálise aqui no nosso município, vai atender não só as pessoas de Garça, como também do entorno, e desafogar Marília. E o pessoal que vai ser atendido aqui, com certeza, terá mais tranquilidade, mais comodidade. Já tem a dificuldade da enfermidade, que realmente prejudica muito, e se puder oferecer esse trabalho aqui, com certeza, vai ser muito bom para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Obrigado.
E lembrando também, Almeida, a importância e o trabalho, dedicação da secretária, né, a Deise, que não mediu esforço para que apresentasse esse projeto e que ele fosse aí dado continuidade através dessa emenda do deputado. Então, parabéns, Deise, parabéns, deputado Vinícius, parabéns, Poder Executivo. E só as pessoas que fazem hemodiálise conseguem mensurar quanto é importante ter esse serviço dentro do nosso próprio município. Só as pessoas que colocam seus familiares dentro de uma ambulância e rodam 3 horas, 4 horas, 5 horas, às vezes, sabem da importância de ter esse serviço.
Permite mais uma parte?
Permite, sim.
A gente vê que as coisas vão avançando de forma muito positiva. Você vê que a saúde, ela sempre vai exigir um pouco mais. Mas a gente percebe que os avanços são significativos e são importantes para a nossa sociedade. Então, parabéns realmente a Deise, toda a Secretaria de Saúde e também ao nosso Executivo. Obrigado.
E dizer mais também, né, Almeida, que eu sempre falo aqui na tribuna que acho impossível um município não precisar de melhoria na saúde, sempre vai precisar, independentemente do prefeito que estiver, se é esse, se é o passado, se é o do futuro, a saúde ela precisa estar em constante evolução. Dizer que está perfeito, muito difícil. Apresentar um município do nosso país, talvez, que exista as condições de saúde perfeitas que a sociedade merece, de fato. A saúde pública, ela ainda demanda de muita melhoria, de fato. Mas aqui a gente consegue, com um serviço como esse, por exemplo, apresentar uma evolução. Com a UTI, com a hemodiálise agora, com esse projeto, isso mostra a evolução da saúde aos poucos do nosso município.
Permite uma parte?
Permito.
Não, eu concordo plenamente. Eu acho que as pessoas que têm que sair de Garça para fazer hemodiálise em Marília é uma situação muito difícil, né? Porque as pessoas ficam bem debilitadas. Acho que é uma grande conquista para o município. Também assina embaixo. Sei que no passado também nós conseguimos recursos para isso. Não tinha na época a UTI, hoje tem, né? Então quero dizer que também concordo com o vereador. É uma grande conquista para o município, para ajudar essas pessoas que fazem hemodiálise, para fazer hemodiálise aqui no nosso, na nossa cidade. Obrigado.
Isso mesmo, bacana, falou muito bem. A hemodiálise ela só pode ser implantada em cidades que possuem leitos de UTI. Né? Então é como se fosse uma regra para não pular etapas. Né? Então, justamente por esse motivo, no passado não pôde ser implantada. E agora, com a UTI funcionando, né? E também com esse dinheiro, a gente tem aí para o próximo ano aí expectativa de termos aí hemodiálise em Garça. Bacana, disse Marília, bacana, mas imagina que tem gente que vai para Jaú, né? São Paulo, dentre outros. Então, essa viagem, tenho certeza que naquele momento ela é muito desgastante e muito cansativa. A partir de agora, então a gente vai ter essa evolução para o município. E obrigado, Vinícius Camarinha, mais uma vez está olhando para o Garça. Obrigado, Deise, pelo esforço, Poder Executivo e todos aqueles que contribuíram de alguma forma. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, eu não sou muito próximo do deputado Camarinha, mas gostaria de agradecê-lo pela emenda e pela importância da emenda, porque eu falo por experiência própria, né?
deixo um minutinho o Pedro vereador de um lado, eu falo como Pedro cidadão, Pedro pessoa. É, a minha família, infelizmente, é uma família que tem problemas de rim, né? Dr. Marcelo sabe, acompanha, minha mãe está com problema de rim. É, minha avó, por parte de pai, fez hemodiálise durante muito tempo, faleceu com esse problema. Minha avó, por parte de mãe, fez hemodiálise, fez diálise durante mais de 15 anos aí. É muito sofrido, muito difícil para quem faz. É, o ano passado perdi um tio com problema de rim. Em janeiro perdi o meu primo Anderson com problema de rim. A minha família inteira ela tem problema de rim, infelizmente a gente sabe. E quando acontece e a gente acompanha, o tratamento ele é muito sofrido. Porque, primeiro, se a pessoa não recebe um transplante, ela vai fazer esse tratamento de rim até o final dos seus dias. A fístula ela é muito sofrida, que é aquela borracha que coloca no braço. Porque você, a pessoa que está com problema de rim, ela não faz xixi, então tem que tirar todo o sangue, meio que lava numa máquina e coloca novamente. A pessoa fica muito debilitada. Ela sai muito debilitada da máquina. Esse tratamento de rim não é feito de uma hora para outra. Ela fica ali 4-5 horas deitada numa máquina. E infelizmente, nós aqui, né, eu desconheço que vai para outras cidades, mas até onde eu sei, vai para Marília. Então, os nossos pacientes aqui de Garça vão até Marília de manhã, ficam o dia todo ali fazendo lavando o sangue ali, passando, fazendo todo o tratamento naquela máquina. E no finalzinho da tarde, quando já está todo debilitado, ainda tem que esperar o ônibus para voltar para Garça. E isso já faz muitos anos. E para a qualidade de vida dessas pessoas que fazem esse tratamento de rim, nós temos uma quantidade grande, tanto é que vai um ônibus inteiro daqui de Garça para Marília. Esse tratamento tem que ser feito a cada 2 dias. Então a pessoa, dia sim, dia não, ela precisa ir para Marília fazer o tratamento. E a implantação de um centro de hemodiálise no município de Garça vai favorecer absurdamente essas pessoas que fazem esse tratamento.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Parabéns pelo altruísmo, se chama altruísmo, né? Parabenizar, inclusive, um candidato que, embora seja do seu partido, né, ele é do seu partido, inclusive, PSDB, mas não está no mesmo, às vezes, grupo, amizade política ali, mas parabéns por isso. E dizer como é importante a sociedade, na eleição de deputados, saber em quem vota, né? Eu estou na guarda, espero que venha de outros. Eu torço para que todos os deputados mandem 1 milhão. Mas não é a realidade, né? A gente espera promessas, aguarda o pagamento de emendas prometidas, mas paga na conta, assim como o do Vinícius, a gente está esperando que venha. Espero que venha mais, tá? Mas é importante para que a população saiba e consiga cobrar aí aquele deputado que votou a trazer resultados positivos. Um exemplo, caso Vinícius não fosse reeleito, né? Como a gente deixaria, estaria perdendo e não ter hemodiálise em Garça. Então isso mostra como a eleição de deputado é importante para as cidades. Parece uma eleição distante da gente, mas não é não. É muito importante para o município. Obrigado.
Eu agradeço, então, digo aqui, mais uma vez, agradeço ao deputado Vinícius Camarim, ao qual eu não tenho proximidade, acredito que não me lembro de ter conversado com ele alguma vez na vida. Mas eu agradeço pelo recurso, que é um recurso alto, e por ter olhado exatamente para essas pessoas que fazem hemodiálise, que o tratamento é doloroso, é difícil, e sendo implantado no município de Garça vai favorecer muito essas pessoas. Né? Muito essas pessoas. Então, parabéns, deputado, e terá o meu voto favorável a essa emenda, e todos ao qual eu conversar, que eu puder comunicar, eu direi, sendo franco, foi o deputado Vinícius Camarinha, o qual enviou para o município de Garça. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, vereador doutor Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora e queridos vereadores, o público que nos acompanha pela internet. Mais uma vez é gratificante vir falar de saúde. A nossa saúde tem tido ganhos grandiosos no nosso município, tomografia, UTI e agora mais um recurso destinado à saúde focado diretamente na construção desse projeto de hemodiálise. Se eu não me engano, nós estamos com 18 a 20 garcenses que realizam hemodiálise em outras cidades. Isso é um número bem expressivo, porque só essa quantidade de leitos disponíveis aqui praticamente enche todo o serviço de diálise que será construído, porque eles são pacientes que não são uma consulta apenas, né? São pacientes que necessitam de um cronograma para executarem o processo de diálise, geralmente de 3 ou 4 vezes na semana. Esse processo demora horas, como foi dito aqui. Então, ocupa o leito de diálise por muito tempo, um único paciente. E é uma doença muito sofrida. E eu tenho pacientes que fizeram essa viagem por muitos e muitos anos. Hoje eu não estou mais com eles, eles acabaram falecendo por complicações da própria doença, mas que a maior dificuldade de todos eles era o deslocamento para Marília, porque era um deslocamento completamente fora do tempo de execução do procedimento, dependendo de serviço de transporte. Um paciente extremamente debilitado, frágil, desgastante esse processo. Tivemos vereador que teve na família, sabe do que estou falando. É algo doloroso para todos verem. E agora a gente tem a possibilidade de conseguir esse serviço aqui, e ainda com a possibilidade extra-teto, e que fique bem claro, quando é extra-teto, é fora do teto pactuado. Ou seja, a gente continua tendo direito de vagas na diálise em Marília, mas agora também com a possibilidade de realização em Garça e ser referência para os outros municípios. Então, todos os envolvidos, a Deise, secretária da Saúde, o Vinícius Camarinha, um deputado que está sempre nos ajudando. É gratificante falar do Vinícius nessa questão de recursos, porque desde a UTI, ele que tem participado desse processo, atuante. O nosso gestor municipal, os vereadores que aqui estão, sempre contribuíram com uma parcela, pelo menos com indicações ou requerimentos sobre o projeto, e principalmente a população que faz diálise, que faz hemodiálise. Essa população é a maior vencedora de tudo, a que mais merece os méritos desse processo todo que será desenvolvido. Eu estou grato de participar junto com todos vocês desse projeto, e tenho certeza que Garça dá mais um passo para a saúde estar chegando no seu um pouquinho melhor do que a gente recebeu quando estávamos iniciando o nosso projeto. Muito obrigado por todos, pela contribuição do Vinícius Camarinha e por todos que estavam nos ajudando. Um abraço, ótima noite.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 127/2023, em única, em primeira discussão e votação. Entra em primeira discussão e votação projeto de lei número 129/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, que altera o anexo 2A da Lei nº 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 1.070.000, objetivando a utilização do recurso da cota salário educação. Em discussão global, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário atendimento do contínuo do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos, projeto de lei número 129/2023, em primeira discussão e votação. Grande expediente. Requerimentos. Informo os senhores vereadores, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 952/2023, Dr. Marcelo Miranda. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de criar uma ciclovia ao redor do lago artificial Professor J. Cauines e da concha acústica para funcionamento aos domingos.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 960/2023, Rafael Fabretti. Solicitando ao deputado estadual Vinícius Camarinha seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda ao orçamento do Estado no valor de R$ 200.000 a ser destinada para o custeio da Patrulha Juvenil de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário e os oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 961/2023, Rafael Fabretti. Solicitando ao deputado estadual Vinícius Camarinha seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda ao orçamento no Estado no valor de R$ 200.000 a ser destinada para o custeio da APAE de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário e os oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 962/2023, Rafael Fabretti. Solicitando ao deputado estadual Vinícius Camarinha seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda ao orçamento do Estado no valor de R$ 200.000 a ser destinada para o custeio da FAI Virgília Carvalho Garça.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há
oradores. Próximo requerimento.
Requerimento 963/2023, Rafael Fabretti. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na Avenida Ricardo Travensolo.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 964/2023, Rafael Fabretti. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de construir...
Pela... O requerimento é do Ademar.
Qual?
Qual que você está lendo? 964?
964.
Perdão, pode continuar.
964/2023, Rafael Fabretti. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de construir o calçamento ao entorno do fórum, igual ao do centro da cidade.
Consulta o senhor segundo secretário e os seus oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 965/2023, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando ao Ministério Público da Comarca de Garça para que informe se foi assinado o termo de ajuste de conduta no dia 27 de outubro de 2023, na reunião preliminar com os representados Marcelo Sartori e Maria Tereza Risse Sartori.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 966/2023, Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar se todas as classes das unidades escolares do município possuem ventilador.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 967/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se os agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde estão recebendo protetor solar.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 968/2023, Pedro Santos, solicitando o voto de congratulações e aplausos ao atleta jiu-jitsu garcense Gabriel Rodrigues da Silva pela conquista de 3 medalhas de ouro, sendo vencedor em sua categoria 85 quilos, na categorias absoluto, faixa marrom e preta, e na absoluta misto em competição realizada recentemente na cidade de São Bernardo do Campo.
Consulto, senhor segundo secretário, senhor orador.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 969/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se todas as escolas municipais possuem bebedouro com água gelada.
Consulta, senhor segundo secretário, senhor orador.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 970/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo informar se foi encaminhada a esse tribunal cópia do extrato bancário da conta corrente de titularidade da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, HBB, do Banco do Brasil, número 70042314, agência 3022, uma vez que a Prefeitura Municipal de Garças se nega a apresentar a esta casa.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 971/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar limpeza de rua, da rua Otávio, no bairro Labianópolis.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 972/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar quanto a prefeitura arrecadou de ITR, Imposto Territorial Rural, nos anos 2020, 21, 22 e 23, até o presente momento.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 973/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar quantos veículos abandonados foram recolhidos no ano de 2016 até a presente data.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 974/2023, Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a limpeza das calçadas que estão o mato alto na rua São Carlos e demais ruas da região central da cidade.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 975/2023, Lico, solicitando ao prefeito informar a quantidade de atendimentos no Hospital São Lucas e na unidade de pronto atendimento, UTI, a quantidade de atendimento na UTI, número de pacientes encaminhados para outras cidades e quantidade de exames feitos pelo tomógrafo nos meses de setembro e outubro de 2023.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 976/2023, Lico, solicitando à ministra da Saúde, senhora Nízia Trindade de Lima, e ao senhor secretário do Estado de Saúde, do Estado da Saúde, doutor Eleusis Paiva, que efetuem gestões visando a instalação de leitos de UTI pediátrica no município de Garças.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público que nos prestigia, secretário do governo, eu fiz esse requerimento. Eu estava vendo uma reportagem sobre algumas cidades, inclusive na cidade aqui vizinha de Marília, né? Onde foi agora liberado pelo Ministério da Saúde 4 leitos para UTI pediátrica. E quem acompanha e acompanhou a minha carreira política, desde quando fui candidato a prefeito, com alguns amigos que aqui estão me apoiando, eu sempre coloquei no meu plano de governo, senhor presidente, a importância do atendimento da pediatria, das crianças. Qual mãe, quem nos está nos ouvindo, nos assistindo, não quer que seus filhos tenham um atendimento excelente, pediatra, diferenciado? Então, eu falo aqui com propriedade, porque se vocês pegarem meus planos de governo, quando fui derrotado nas eleições a prefeito, senhor presidente,
um dos meus maiores planos era atendimento da criança. E eu continuo com esse sonho, restabelecido e com mais forças agora, né? Pleiteando, né, quando a gente vê que as outras cidades conseguiram, dando sequência ao trabalho de grandes deputados que estão trazendo coisas boas, vereadores que estão trazendo coisas boas para a saúde, emendas, né, nossos amigos vereadores, né, veio aí a UTI, depois veio o tomógrafo, né, doutor Marcelo? Depois agora está vindo aí a hemodiálise, uma coisa que foi discutida, né, e agora, né, encabeçada pelo nosso querido deputado Vinícius Camarinha, a gente vê que o vento está bom, né? As coisas estão fluindo graças ao trabalho de todos vocês aqui do Poder Legislativo, do Executivo, né? Da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do Governo Federal, né? É uma conjuntura onde você junta todos os esforços para conseguir determinado fim. E eu vou voltar a defender, já falei no Hospital São Lucas com o Plínio, ele disse que tem poucos, até confirmei com o doutor Marcelo Miranda, tem poucos leitos de criança. Eu vou voltar a lutar firme e forte, né, já a partir desse ano, né, para que Garça consiga um dia também esse tão precioso atendimento das crianças. Uma pediatria de ponta, né, uma parte no hospital voltada à pediatria, né, tanto é que nós dirigimos dentro da nossa, do nosso orçamento algumas coisas para essa ala da pediatria no hospital. E a gente vai continuar lutando aí para que uma notícia, como já estão vindo boas notícias, né? Hemodiálise, tomografia, UTI, outras coisas mais, e todos os vereadores se empenhando em trazer verbas para a saúde, junto com seus deputados, né? E agora, recentemente, o Vinícius aí, uma boa emenda, né? De R$1 milhão. Isso é um trabalho de todos, né? Desde bastidores, senhor presidente, até a conclusão final, né? Que a gente tem que lembrar de todos, né? É lógico, tem o vereador que tem o seu mérito, o encampou, né, e conseguiu, né? Mas todo mundo ajuda na aprovação, desde o seu voto individual, a todos os vereadores e a quem trabalha, né? Eu gosto muito da área da saúde e do emprego. E eu vejo essa oportunidade de pedir, virão outros requerimentos, vou falar nesse para a deputada, depois vai vir requerimentos aí, a seguinte, ao secretário de Saúde do Estado de São Paulo, senhor presidente. Mas eu ainda sonho, né, desde os meus planos de governo lá, de um atendimento pediátrico, né, eu sei que profissionais estão difíceis, né, doutor Marcelo, para trabalhar na área da saúde, o doutor sabe muito bem isso, melhor do que eu, mas é um ideal, né, e a gente tem que ter ideal. E minha luta, sem dúvida nenhuma, né, se eu continuar aí na vida pública, ou ser candidato a legislativo, executivo, não sei, a gente vai lutar para conseguir um dia esse sonho maravilhoso.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 977-2023, Lico, solicitando à deputada estadual Letícia Aguiar seus valorosos préstimos no sentido de efetuar gestões junto à Secretaria de Estado de Saúde visando a instalação de leitos de UTI pediátrico no município de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 978-2023, Rodrigo Thierres, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar uma vistoria geral no distrito de Jafa, com o intuito de fazer a poda e o levantamento de copa de árvores que necessitam dessas manutenções.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 979-2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar quando será trocado o telhado do setor de pinturas.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 980-2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito diversas informações sobre o pagamento de insalubridade aos servidores públicos.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 981-2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar quando será trocado o mobiliário e reformado o refeitório no Departamento de Serviços Urbanos, DSU.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 982-2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar quando será finalizada a obra de construção da instalação da Academia ao Ar Livre no Jardim Nova Garça.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 983-2023, Fábio Santos, solicitando ao prefeito, ao SAE, informar a possibilidade de disponibilizar bebedouros refrigerados em pontos de grande movimentação da cidade, como Lago Artificial, Professor J. Cauínas, Centro Comercial, dentre outros.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não, não há oradores.
Em votação, os requerimentos. Convido os senhores vereadores para fazer uso das suas cadeiras.
Vai ter.
Em votação global os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto da sua livre escolha e interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, vereador doutor Marcelo Miranda.
Fabiano, se possível colocar a foto aqui com os alunos, por favor. Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos acompanha pela internet e alunos do Infantil 4 do Colégio Lumen. Na última sexta-feira, eu como presidente da Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais, estive em parceria e apoio da Escola do Legislativo, executando algumas palestras, né, uma palestra específica sobre a função dos poderes públicos, né, dentro do nosso país. Como agente público, como vereador, eu fui lá a pedido novamente dos diretores e foi uma aula maravilhosa, principalmente pela aula que eles me deram sobre cidadania, solicitando inúmeros itens que devem ser olhados com bons olhos pelos nossos gestores. Novamente, citaram as rampas de acesso a cadeirantes, os semáforos em algumas ruas, algumas árvores encalçadas devido à falta de árvores do nosso município, alguns locais que necessitam de lombadas, faixa de pedestres, os buracos em algumas ruas, as rondas policiais nos bairros, parques na cidade, parques de ar livre, né? Alguns solicitaram shopping na cidade e também cortar mato das ruas. Do somar dos itens, são itens que todos nós trabalhamos todas as semanas aqui na Câmara Legislativa. E quando eu disse que existem três poderes aqui no nosso país, né, que governam e trabalham entre eles para exercer uma harmonia, eu disse que existe um quarto poder, que é o poder do voto, que é o poder que as pessoas têm, que são esses alunos que futuramente vão trabalhar na nossa cidade, serão talvez alguns deles vereadores e vão estar aqui discutindo projetos de lei importantes como os que a gente discutiu hoje. Então, alunos do Infantil 4, como eu disse, o poder está com vocês. Obrigado pelo convite e eu estarei levando ao prefeito os seus itens solicitados e para que isso seja atendido o mais breve possível. Mais uma vez, a gestão do Colégio Lumião, agradeço o convite. Estarei sempre à disposição como presidente da casa, como médico, como vereador e também tenho certeza que a Escola do Legislativo também estará sempre contribuindo com ações como essa. Obrigado mais uma vez, uma ótima noite a todos.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, senhoras da casa, pessoas que nos assistem, nos ouvem pela internet. Bom, quero falar um pouquinho sobre política, né? Eu acho que é o assunto que vem pegando mais agora nesse momento. As pessoas têm falado sobre, né, candidatos, enfim, né? E eu acho muito bom. Eu acho muito bom, né? É uma pena que as pessoas não discutem isso durante 4 anos, né? É uma pena que só discute quando o próximo vai chegando próximo, né? E as pessoas ficam fora dos bastidores durante todo o tempo, né? Aí daqui a pouquinho sai para a rua, né? Não estou dizendo que não precisa sair, é óbvio, cada um faz o que quer, né? Mas na política é assim, o pessoal fica fora, né, tanto tempo, não acompanha os acontecimentos do município e depois sai para a rua, né, montando o grupo para poder aí, né, voltar, né, administrar o município, tentar pelo menos, né? Mas é um direito de todos, né? Cada um, né, tem suas decisões, enfim. Mas tem muita gente que está na hora de entregar o bastão já, né? Né? Tem gente aí que tudo tem um começo e tudo tem um fim. Tem que ter um bom senso, né? Tem que chegar uma hora que as pessoas já vão deixar o seu legado, já vão deixar as coisas feitas aqui no município. E as pessoas não vão esquecer, né? Eu tenho muita gente aqui que hoje nem está mais no meio de nós e são recordadas aqui por coisas boas que fizeram no município. Isso daqui não é uma questão de observação que eu estou fazendo, tá? Tem muitos vereadores aqui nessa casa que têm potencial para ser prefeito do município, mas tem que acreditar. Tá? Quem não acredita nele, né? Quem não acredita em si próprio, né? Nunca vai chegar nos seus objetivos. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Por que ter que pedir benção para esses medalhões da política? Para quê? Né? As pessoas, né? E tem gente que continua enganando o tempo todo. Engana um, engana outro. Enganou pessoas durante décadas. E depois quer montar um grupo. Ah, vamos montar um grupo agora. Agora nós tudo contra os outros, né? Assim, nós não tem projeto, nós tem que tirar o pessoal. É assim, a política é assim. O objetivo é tirar, né? E ver depois o que vai fazer. Eu discuto política, assim, porque aqui, para mim, foi uma faculdade. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, o fulano não tem formação, enfim, mas aqui eu sou pós-graduado e mestrado em política. Eu conheço todo esse pessoal aí, todo esse pessoal. E falo aqui para vocês, vereadores, isso daqui um dia eu espero conversar com vocês lá na frente, se Deus der a oportunidade de a gente viver um pouco mais. Escuta o que eu estou te falando, as pessoas usam, e só quando é conveniente. Vocês podem testar isso, tá? Não é esse mandato não, é em outros também, todos que passaram. Eu vejo as pessoas falar, vamos renovar. Certo? Vamos renovar sempre. A renovação, ela é boa, sim, quando as pessoas têm, né, capacidade de conhecimento. Né? Isso é bom. Mas veja bem, os
chefe do poder executivo, espertos e velhos na política, eles vão fazer uma reunião com quem é novo, está entrando. Como é que você vai discutir um assunto que você não domina? Fala para mim. Então você começa a acreditar. Entendeu? E as pessoas que estão mais velhos aqui e que conhecem, né, os projetos, que conhecem o orçamento, não caem nessas conversinhas. E é isso que eles ficam muito ferrados, porque eles não conseguem dominar. Então eu falo assim, eu tô assistindo de camarote aí, reuniões aí que tá acontecendo, mas dois bicudos não se bica. A água não se mistura com óleo ali. Então, vamos, gente, acordar um pouco. Eu acho que precisa de uma renovação a cidade, precisa de pessoas sérias. E essa Câmara aqui, ó, por mais discussão que tem que conversar. Né? Tem gente aqui inteligente, suficiente e capaz, né, de fazer alguma coisa para o Garça. E reconhecer também o que já foi feito. Muito obrigado.
Consulto segundo o secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Conclusa a discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra para um novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada, permitindo a partes. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitidos a partes. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto o senhor segundo secretário se há oradores nesse novo turno de discussão.
Não há oradores.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessões, reuniões e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, regulamentada através da legalidade, através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da nona sessão extraordinária de 2023.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos. Presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierry.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal para o início dos trabalhos, em conformidade com o artigo 1 do artigo 117 do Regimento Interno, considerando válida a chamada, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Ordem do dia. Item 1. Entre em segunda discussão e votação, projeto de lei número 114/2023, de autoria do prefeito, que estima a receita e fixa a despesa do exercício financeiro 2024. Informo que durante o prazo regimental para a apresentação das emendas foram apresentadas pelos senhores vereadores as emendas impositivas, as quais foram consolidadas em uma emenda da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviço Público. Em discussão global, o projeto e a emenda. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
De acordo com o inciso 2 do artigo 210, coloca em votação a emenda da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidades, Orçamentos e Serviços Públicos. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade a emenda. Determina o encaminhamento da comissão e Constituição, Justiça e Redação para elaboração da redação final. De acordo com o inciso 2 do artigo 210, coloco em votação o projeto de lei número 114/2023. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa.
Tá. Ademar Kemp Marcon de Moura Filho. Antônio Franco de Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Capeto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 114/2023, em segunda discussão e votação. Item 2. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 127/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA. E altera o anexo 2A da Lei nº 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$1.000.000, objetivando a utilização do recurso da emenda impositiva do deputado estadual Vinícius Camarinho, autorizada pela portaria SS-138, de 17 de outubro de 2023, para o financiamento de custeio de ações e serviços de saúde. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulte, segundo o secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp, Marcões de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Capeto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 127/2023, em segunda discussão e votação. Item 3. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 129/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$1.070.000, objetivando a utilização do recurso da cota salário educação. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulte, segundo o secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcon de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Capeto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 129/2023, em segunda discussão e votação. Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos. Música.